Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Na verdade, você ouve a hora que você quiser, bota o fone, aumenta aí na sua casa, no carro, aonde você quiser, porque esse é o podcast para a gente falar sobre espíritos, fantasmas, assombrações, demônios, deuses, sereias, duendes, tudo que você quiser. E nesse episódio de hoje vai ser um pouquinho, na verdade não vai ser diferente, mas nós vamos falar lugares assombrados ao redor do mundo, com duas mocinhas que já são muito, eu não posso falar que elas são rodadas, mas elas são viajadas, a cara dela. Rodadas pelo mundo! Anitta Borges e Stephanie Sorrira! Desculpa pelo rodada, eu acho que eu vou cortar essa parte.
Não corta, não corta! Deixa, que é engraçado.
Eu falei rodada no sentido de viagem, porque a gente, vocês viajam bastante, né, menina?
Sim, sim.
Mas na hora que eu falei, eu só vi de canto de olho aqui a Anitta assim, ó. Pegar ele. Anitta, Stephanie, obrigado por terem vindo ao LendaCast.
Ah, isso é maravilhoso. A gente que agradece muito
por você ter
o convite. Não pode viajar, né? Porque
exato.
Não estamos aqui pelo Muita Brisa nem nada. Estamos aqui pelo Pode Viajar.
É, porque a Anitta tem vários projetos. Ela está no Muita Brisa e não pode viajar, né?
E não pode brisa.
Sim, não pode brisa.
Ah, é verdade. É que Muita Brisa é Muita Brisa. E o Pod Brisa, que é o podcast do Muita Brisa. E o Pod Viajar, que é o podcast de vocês duas juntas, né?
Sim, exato.
Isso. Falam das viagens de vocês, como é que é?
Ah, a gente falou muito já das nossas viagens. A gente ainda fala também, no, né? Quando a gente viaja, tipo, ela viajou pra Colômbia, teve um episódio da Colômbia.
Ah, vocês fazem, tipo, você viaja, aí faz um episódio daquele país, daquele lugar que vocês conhecem.
Daquele lugar, exato. E a gente traz curiosidade, como é que foi a viagem, perrengue, dica de tanto boa quanto, tipo,
perrengue
não vá
mesmo, né?
Nesse
não
lugar, tá ligado?
Attenzione, big pocket!
Attenzione, exato, exato.
Entendi.
A gente entrevista não, né? Porque...
É, a gente conversa.
A gente conversa, um podcast que não chega a ser uma entrevista. Com outras pessoas também, até você já foi lá pra falar também no episódio de Halloween, mano.
Que elas me convidaram pra ir no Pod Viajar. E aí eu fui assistir outros episódios do Pod Viajar, e ela tava lá, galera. Então, quando eu fui pra Roma, quando eu fui pra Singapura, quando eu fui pros Estados Unidos, e aí o Daniel, bom, quando eu fui pra Osasco, quando eu fui pra Franco da Roça, né? Mas foi um episódio bem legal, né?
É o que episódio a gente falou, mais assistido do canal.
É o episódio mais assistido, que a gente tá falou de cemitérios, né? Que a gente participei junto com a Mari Cavalcante. Então eu falei dos cemitérios que eu visitei aqui em São Paulo e tal. Mas ainda há planos de visitar os cemitérios ao redor do mundo. Mas você sabe que eu tenho um pouco de preguiça de visitar coisas lá fora, de lendas? Eu acho que a gente tem muito o que mostrar aqui no Brasil de
tem
lendas.
Muito, né? Sim, tem sim, sim. Aqui. Tem bastante aqui. Coisa que a gente nem conhece.
Pois é.
Muita coisa.
Aqui, falando de cemitério aqui no Brasil, tem um cemitério no Espírito Santo que tem uma sepultura que enche de água, que é de uma menina que morreu numa banheira com 1 ano de idade. Meu, a avó dela tava dando banho nela, deixou ela com 1 aninho na banheira, foi buscar a toalha quando voltou. Tava morta, afogada. E aí, essa sepultura enche de água. Tem a Isildinha, a menina Isildinha, uhum, que tem um mausoléu pra ela, assim, que ela também virou santo popular. Tem o Antoninho, tem o Raimundinho. Então, assim, o Brasil é muito rico, né? Culturalmente, tanto que a gente falando de viagem, muita gente paga caro pra vir pra cá, né?
Sim, paga bem caro.
Paga bem
no
caro.
No Pantanal, os turistas...
Ah, o Pantanal, nossa, é um turista...
É um ponto turístico muito
grande.
É muito famoso pra quem é da Europa, principalmente. Tem muito europeu lá. E eles pagam muito mais caro do que brasileiro pra ir pra lá.
Caramba, Pantanal?
Pantanal.
Na verdade, Pantanal é um lugar que eu visitaria muito, assim... Tanto nós aqui, mais por causa da novela, né? Que acho que a gente vê lá a novela Pantanal, fica encantado com aqueles cenários, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de medo de pantanais, de lugares, de
por
selva.
Bicho, assim?
Bicho.
Ah, o problema,
aranha me pega.
O problema é mosquito.
Não, tem amiga, mas aranha, cobra, escorpião, que tem um ali em cima, me pega.
Sério?
Eu morro de medo. Eu fui viajar agora na casa dos meus pais no interior, em Avaré, na chácara, e eu tenho dor na lombar, né? E eu esqueci de levar o meu colchão pequeno pra colocar no chão. E aí eu tive que deitar no lençol. Cara, eu não conseguia deitar no chão. Porque quando eu deito no chão, minhas costas voltam ao normal, né?
Uhum.
Cara, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava imaginando uma aranha vindo na minha cara.
Nossa! Assim, ó.
Não conseguia dormir. Não conseguia dormir. E teve uma vez que eu dormi. No outro dia, eu acordei e tinha uma aranha desse tamanho morta embaixo de mim. Eu matei ela com o meu peso. Pois é. Mas aí ela já tava morta. Só que depois eu peguei trauma.
Mas é então, exato. Aí você, quando você já vê, não dá pra desviar um negócio.
E outra, aranha, ela pica. E ela não fica muito perto da gente. E ela pica, mas assim, não vai matar a gente. A gente é adulto, ela mata, pode matar uma criança.
Depende da aranha.
Depende. A bióloga aqui, é sério? É,
bióloga? Mas
pode...
Você é bióloga?
Ela é bióloga.
Chocado.
Inclusive, eu fiz mestrado em escorpião.
Sério? É. Amiga, eu amo os aracnídeos.
Ah!
Eu amo!
Até agora tá falando que tem medo,
não,
sei lá o que.
Mas eu morro de medo. Mas eu amo, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu colecionava vídeos de aranhas e escorpiões brigando. Que eu ficava... Quem
Caramba,
vai matar quem?
Mas eu já vi vídeo também.
Eu amava. Você jura que você é bióloga? Chocada.
Ela é.
Que loucura! Mas, ó, tem uma aranha que é... Ai, como é que é o nome dela? A armadeira. Ela é perigosa.
Olha, me arrepia.
É só você não ir perto de bananeira.
Meu Deus, lá tem um monte de bananeira. Eu não tô conseguindo, amor. Miga. Olha, eu não tô
conseguindo. É mais comum.
Tem uma aranha aqui.
Virou fobia o episódio, né?
Virou fobia, cara.
É mais comum em bananeira, né? Que elas ficam lá, né? Na vida delas. E elas, quando elas vão atacar, elas armam. Por isso que o nome é armadeira.
Eu já vi, ela faz assim, né? Ela
levanta
aqui,
as
né?
duas perninhas da frente,
aqui,
assim.
Né?
Isso. Pra te atacar. Ela pula, tá? Então tem que tomar cuidado.
Puta que pariu! A aranha pula! Olha pula. Aqui. Eu não consigo mais.
É da bananeira, então ela dá um saltinho, entendeu?
Meu Deus do...
Você já viu que tem vídeo... Ó, eu já vi vídeo de gente encontrando essa aranha no meio do cacho da banana no supermercado.
Ai, meu Deus!
Não, não é bom, não. Gente, olha, vocês pegaram num ponto que eu tenho muito medo. Eu tenho medo, eu tenho agonia. Tô falando aqui agora, eu tô me encolhendo. Eu tô me encolhendo porque eu morro de medo. Eu tô vendo se tem bananeira aqui.
Tem
uma bananeira ali. Bicha. Eu tô chocado. É, armadeira falam. Inclusive, tem um menino, eu não sei, eu não vou saber o nome dele. Tem vários criadores de conteúdo, são biólogos, né, no YouTube. E aí, um deles reagiu, um biólogo que eu acho gatão, ele é um carecão, assim, gatão. Ele reagiu a um vídeo de um menino aqui no Brasil, que o menino pegou uma armadeira e ficou andando com ela na mão. E aí ele falou, menino, se ela te picar, você tem... Quer dizer, a picada da armadeira pode matar?
Assim, depende da pessoa, né, e do tempo de socorro. Se a pessoa tiver problemas cardíacos, você pode ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque o veneno é muito forte. Inclusive, em homens, dá ereção. De tão forte que é. Só que é uma ereção ruim, tá? É aquela que dói. Entendeu? Porque ela fica lá, entendeu? É tipo você tomar 10 comprimidos de Viagra.
Meu Deus! Mas o que a aranha tem? O que a armadeira tem? O veneno o quê, assim? É tipo um... Ataca o quê? Ataca
agora.
O sistema nervoso?
Não, sistema nervoso não. Esse aí é a aranha marrom. Essa daí...
Nossa, eu tô todo... Não consigo.
Eu acho que é proteolítico, que é o nome, que ataca proteínas. Mas eu não tenho certeza.
Entendi, tá?
É porque tem designações de veneno, né? Tipo, aí tem o neurolítico, se eu não me engano. Eu posso estar falando merda aqui, tá? Porque faz tempo já que eu não atuo na área. E o proteolítico, ele atua na... Tipo, quando... Você já vê aquelas picadas que fica mó hematoma, assim? E aí meio que dissolve entre mil aspas. Ah, fica um machucadão, assim. Isso é proteolítico. Aí quando é neurolítico, que eu acho que é essa palavra, eu não tenho certeza ainda. Aí pode afetar, assim, o sistema nervoso. Ou nervos, né, pelo corpo.
Gente.
Mas isso aí, eu acho que a aranha marrom... É que eu não estudei as aranhas em si, né?
E a armadeira tem no Brasil?
Tem. Já vi, inclusive.
Você já viu
peguei, já peguei uma morta na mão na faculdade, na aula prática lá. Inclusive, fiz até a posiçãozinha dela, assim.
Fiz até a posiçãozinha?
Eu tenho uma foto
fez
com
a
ela.
Posição da aranha?
Ah, ela tava morta, né?
Ela pegou as patinhas.
Peguei as patinhas.
Ah, tá. Eu pensei que você fez a posição da aranha. Vou atacar! O professor assim, ó.
Meu Deus do céu.
Ela... É assim, professor, ó.
Eu fiz dela mesmo.
Muito louca.
Eu vi uma pessoalmente numa cabana, no primeiro ano da faculdade.
Meu Deus, gente. Olha, o meu medo real da vida é aranha. O meu primeiro medo é fobia é aranha.
Aranha?
De bicho, é aranha.
Eu tenho medo de abelha. Eu não tenho medo de aranha.
Você jura? O meu primeiro medo sempre foi de aranha. Lembra de um filme chamado Aracnofobia?
Sim.
Aqui, acho que você, a geração Z, não vai lembrar.
Não, ela tem a minha idade. Ela nasceu 94, menino.
94?
Eu só sou meio por fora porque eu morei no Japão.
Quais são as gerações? Geração Z é a nova,
a
atual.
É a última, né?
A
última.
A gente é milênio?
Ah, não, a gente milênio. É
milênio. Nós somos milênios, que é a mesma coisa que o X, se eu não me engano.
Vixe, Maria.
Não sei. Mas nós somos milênios. O Dani, eu acho que não é milênio.
Eu acho que eu sou antes do milênio.
Você é o antes do milênio.
Meu Deus, centênio. Tô ferrado. Deixa pra lá.
Ou assim, amigo, talvez você seja milênio e a gente X.
Tá.
E aí a Gen Z é essa galera que já nasceu com a internet, já nasceu de dentro de tudo, sabe?
E já nasceu sabendo fazer espacate. Porque os viados de hoje em dia, eles já nascem fazendo espacate. Eu nunca soube fazer espacate. É incrível. Então, teve esse filme que, se eu não me engano, ele é dos anos 90. Se eu não me engano, é 92, alguma coisa assim. Mas Aracnofobia é dos anos 90. E era um filme de aranhas, assim, que tinha aranha pra todo lado. Então tinha um celeiro, que tinha aranha-mãe, que era tipo uma aranha alienígena enorme. Tipo, enorme do tamanho nosso, assim, sabe? Tipo, aranhas gigantes.
Tipo a do Harry Potter lá?
E ela ia... tipo a do Harry Potter. E aí ela vai soltando aranhas... Vão nascendo novos ovinhos de... É ovo, aranha, né?
É
ovo. Vão nascendo novas aranhas. E aí, tem uma cena no filme Aracnofobia que o cara vai tomar banho. Olha, eu não consigo nem falar que eu vou me dar um negócio. O cara vai tomar banho e aí ele abre o chuveiro e aí não sai água, porque tá cheio de aranha lá dentro. E aí ele tira a tampa do chuveiro e as aranhas... caem... E aí elas matam mesmo, né? Porque no filme ela mata.
Uhum.
E são aranhas enormes. E elas são muito reais. Elas são muito reais. Não é aquele tipo filme... Tem um filme que chama Malditas Aranhas, que são aranhas do tamanho de ônibus.
Sim.
É engraçadinho de ver. Mas esse Aracnofobia são aranhas que parecem muito reais. Eu acho que eles usaram reais em algumas cenas, assim. E me parece que o James Wan ia dirigir um remake de Aracnofobia.
Imagina na mão dele.
Imagina... O filme Aracnofobia, o remake de Aracnofobia no James, nas mãos do James Wan.
Nossa, eu assistiria.
O James Wan...
Diretor de Invocação do Mal, né?
Invocação do Mal, primeiro filme de Jogos Mortais.
Aquaman, né? O cara...
Nossa, deve ser.
Imagina.
Nossa, tomara que ele faça.
Tomara que ele faça. Tanto que divulgaram... Uma vez ele divulgou no Instagram dele, ele divulgou um cartaz de... O do remake já, que era tipo uma noite assim, aí tinha uma aranha descendo na teia, assim, ó, no meio, assim. Aí tava escrito em inglês, aracnofóbica, alguma coisa assim. E aí, tipo, todo mundo falou, cara, ele vai dirigir, está acontecendo, né? Ele vai dirigir Aracnofobia. Aproveitando que a gente tá falando de medos de animais e tudo mais, o cinema, ele usa muito de medos
muito.
De bichos, né? Pra fazer filmes. Aracnofobia, acho que é um exemplo. Mas tem um que eu gosto muito, que é Anaconda.
Eu gosto também.
Anaconda é muito bom, cara.
Sem segundas intenções. Mas eu gosto também. Mas eu amo Anaconda, o filme.
E foi gravado aqui.
E foi gravado na Amazônia.
É com a Jennifer Lopes.
J-Lo. Ia falar J-Ho, mas esse é Pusquedolls. J-Lo é...
Caramba, eu não lembrava
com ela.
Que ela tava no
On
filme.
The floor,
eu assisti tipo, várias
ela
vezes.
Ela tá no filme, você acredita? A gente assiste e fala, cara, J-Lo. O filme Anaconda... Ele é um filme que eu amo, que eles vão fazer uma expedição, acho que na Amazônia, exatamente pra investigar essa espécie de cobra chamada anaconda, que é uma cobra enorme. Assim, a anaconda, ela não existe. Não é que ela não existe, eu acho que existe.
Existe.
Mas existe anaconda?
Mas não é anaconda.
Então, não é anaconda. O nome é tipo, é jiboia, não é? É
jiboia,
que é muito grande. É. Que falam que ela engole até capivara, né?
Engole.
Fica fazendo...
Engole até gente, já teve vídeo
Se
de...
Se for criança, sim.
Teve até vídeo de... Aí dá pra ver o formato da pessoa, assim, sabe? A silhueta,
então, dá pra
assim,
ver. Eu já vi ela engolindo o bezerro e depois ela vomita, ela regurgita, né? Parece, alguma coisa assim. E aí eu vi um que era desse filme Anaconda e ela comia as pessoas. Então ela se enrolava primeiro na pessoa, quebrava todos os ossos. Tanto que tem uma cena que sai o olho do cara pra fora no filme Anaconda. E aí ela enrola e é uma anaconda mesmo, né? Ela voa assim, porque ela desce na cachoeira, ela fica do tamanho da cachoeira. E aí tem uma hora que ela engole o cara, que é tipo o vilão do filme. É um cara lá, um velhão lá. E aí ela vomita ele. E aí é uma cena clássica. Que ele, depois de vomitado, ele pisca, assim. Tipo, pra J-Lo, alguma coisa assim.
Nossa.
E tem uma cena em Anaconda que eu gosto muito. Que eles vão passar, tem uma parte que tem tipo um portal de árvores, assim. Que eles falam, ó, ali deve estar o ninho da Anaconda. E aí eles passam. E na hora que eles passam, começa a cair um monte de cobrinha pequena no navio. Aí eu já comecei... Cara, eu morro de medo. Porque a cobra, ela é...
Já pegou?
Molhado.
Já peguei. Eu tenho um filme. Eu tenho uma foto com uma. Acho que era de boia, mas era menor, né? Eu coloquei ela aqui, assim, ó. Pra imitar a Britney Spears no VMA de 2001.
Eu tenho uma foto com duas boias. É uma que era grande, né? Tipo, anaconda. Só que não tão grande, né? E ela vinha até aqui embaixo, assim. Tipo, não que eu sou meio pequena, né? Ela não é tão grande.
Cobra ou o cachecol.
E tinha uma outra que era a albina, que ela é amarela.
Ela é maravilhosa. É da Britney.
É da Britney.
E ela me beijou.
Amei.
É que eu tava com a cobra assim pra tirar uma foto e ela pôs a língua dentro da minha boca.
Amei.
Aí morreu.
Foi muito sem querer, porque a cobra ela usa a língua pra sentir, tipo, pra temperatura. Cheirar, né?
Cara, e ela podia ter. E se ela te mordesse? Não podia? Ela podia
não,
ter.
Não, ela é venenosa. É.
Não, mas a mordida.
Se ela me mordesse, doeria bastante.
Então, eu vi um vídeo de uma menina que ela tinha uma cobra de estimação, uma menina na internet.
Eu já tive uma cobra também.
Você teve uma cobra de estimação?
Vou contar.
Porque termina aí depois. Ela tá com uma cobra de estimação e ela tá mostrando a cobra. E aí, do nada, a cobra faz assim no braço dela. Morde ela. E aí, gente, a cobra me mordeu. E ela fica calma. Só que parece. A cobra não era venenosa, pelo que eu entendi. Só que ela enfia os dentes e fica, né?
É.
Ela não.
Ela tem que soltar.
E aí ela começou a apertar. E a menina, mãe, a cobra me picou. E aí a mãe, meu Deus, vamos lá, vamos tirar. Ela, não, calma, ela me picou, tá aqui, ela não tá se mexendo. Aí ela começa a apertar. Aí a menina, mãe, ela tá apertando. Água quente. Aí ela tenta tirar, aí ela pega no desespero, ela cata a cara da cobra e tenta abrir. A cobra abre uma boca enorme e não solta. Aí eu já começo. Cara, meu, se uma cobra me. Não, se uma cobra me picar. Pensa um revólver. Porque, cara, se uma cobra me picar, eu ver ela enganchada na minha perna, meu Deus do céu. Tanto que ela não. Geralmente.
Fica muito engraçado.
Geralmente, eu acho que, pelo que eu vejo dos vídeos, ela pica e sai, né?
É, se for venenosa,
se for venenosa.
Né? Mas tem umas que grudam, não sei, a pessoa grita. Mas nesse caso, a cobra grudou na menina. Depois ela começa a tirar e ela começa a mostrar saindo muito sangue.
Ai, é fundo.
Foi muito fundo.
É
fundo.
Porque vai fundo, é isso. É. Meu Deus. E aí a cobra fica assim no braço dela. Fica fazendo assim, ó, tipo, mastigando. Tem esse vídeo na internet. E ela fica calma no começo. Ela fica, mãe, a cobra me picou. Ela, gente, dá licença. E o vídeo gravando.
Será que o vídeo gravando.
Aí depois ela, mãe, ela tá apertando. Aí a mãe, pelo amor de Deus. Aí começam a gritar. Ela sai aqui e a cobra. Porque, gente, pra que pegar cobra se não for biólogo? Pra quê?
Anitta.
Não, mas aqui. Que cria. Você tinha uma?
Então, mas no caso é, o meu vô era biólogo. E ele já trabalhou na USP, trabalhava no Bandeirantes, Colégio Bandeirantes.
Ele trabalhou ou não?
No, acho que, não sei. Mas ele trabalhou no Colégio Bandeirantes e ele chegou um dia e trouxe uma cobrinha pequenininha, pretinha, não sei qual que era.
Chamada Coral Verdadeira. Me picou e eu morri. Eu tinha duas gêmeas.
E era pequenininha, pretinha, assim, fininha. Aí ele trouxe pra mostrar pra gente, olha e tal. A gente, nossa, aí botava na mão. Ela dava a volta assim e tal. Aí ela ficava num potezinho assim, com um algodãozinho com água. Só que aí, tipo, meu avô depois levou de volta. Ficou, tipo, um mês, assim, alguma coisinha
ela
lá.
Tava viva, claro.
Continuou viva, mas
depois
assim...
Ela foi embora.
Ela foi embora. Tipo, não foi de estimação. Foi, tipo, nesse momento assim, tá ligado?
Ah, entendi. Porque tinha um amigo meu que morava em São José, que ele tinha uma aranha, uma tarântula de estimação.
Mas tarântula não é venenosa,
tarântula,
né?
Não tem veneno.
Tarântula,
né?
Tem o veneno... Todas as aranhas têm veneno, só que nem todas são...
Letais.
Causam alguma coisa na gente. Pode doer e tal, mas a maioria é pra fazer comer a presa delas, né? Tipo, sei lá, pegar um rato.
E a aranha, se ela ver a gente, ela vem pra cima ou ela fica quieta?
Depende da aranha. A maioria fica quieta. Aí, se for a armadeira, ela é um pouco mais hostil. E se for uma que tem um... O nome da boquinha,
mano,
dela
Deus
é quelícera.
É... Ó, quem fez a armadeira? Porque fala assim, Deus é fogo. Eu falo, Deus é fogo, né?
Não, mas tem uma que é pior. Tem essa da... É uma família que eu não lembro o nome agora, mas é a quelícera dela, que é a parte que faz assim, ó. É grossa. É bem grossa. E você, se você bater o olho, você sabe que tipo de... Que essa aranha é dessa. Ela geralmente tá naqueles vídeos de batalha de aranha com escorpião. Geralmente colocam ela porque ela é agressiva.
Não consigo me mexer.
Mano.
Ela tem muito veneno, mais que a armadeira?
Não sei se ela tem tanto veneno, mas ela é agressiva.
Ah,
entendeu?
Ela é agressiva.
Ela
tá.
Parte pra cima. Entendeu? Mas essa eu nunca vi na minha vida, assim, pessoalmente, né? Só por foto.
Caramba, cara. É, a gente começou o LendaCast falando hoje de filmes de terror com bicho.
Por falar em cobra, você viu aquele vídeo, acho que são de brasileiras, que elas estavam lavando alface e saiu uma cobra do alface?
Ave Maria.
Uma cobra pequena.
Não vi.
Na pia. Não sei. Não sei se é inteira verde, mas ela acho que tinha algumas coisas meio, meio umas manchinhas assim e tal.
Mas essas cobrinhas aí não faz nada, não.
É.
Meu amor, pode ser a cobra que for. Até tem uma cobra d'água, não é? Que ela não faz nada.
Eu já vi uma cobra d'água, fiquei me cagando de medo.
Não,
porque eu vi.
Mas não, pode
Sério?
Ser o que for, eu vou
Na
morrer.
Cachoeira.
Eu não tenho medo de crocodilo. Se eu ver um crocodilo, eu, ai, que lindo, deixa eu fazer uma story.
Deveria ter
fazer
medo.
Fazer uma story, deveria. Não, claro que eu não vou fazer isso. Mas se eu, não faço isso em casa, né? O pessoal, um comunicador falando que vai fazer story do crocodilo. Não, mas... Eu falo que assim, perante o crocodilo e a cobra, eu tenho mais medo da cobra, porque ela é astuta, né? Ela,
não dá pra você
ver. O simbolismo da cobra na Bíblia é o mal, né? Uhum. A Bíblia coloca a cobra como o demônio, né? Tipo, você não vai comer maçã, Eva. Sabe? É um bicho que vem... E ela é bonita, porque ela é imponente, né? Ela é maravilhosa.
Mas, ó, né? O veneno que mata é o veneno que cura.
Então, mas então, aí a gente também tem lado. Que entender... Principalmente quem tá nos assistindo, porque durante muito tempo eu fui educado de que cobra, aranha, escorpião eram animais maus.
Uhum. Você
vê como que é a cultura? É. Não, é a vida deles. É. O cara tá. Os bichos tão caros. O bicho tá vivendo. É da natureza. Eles são selvagens. Você tira a cobra do meio e ela e não quer que ela coma teu braço? Deixa a cobra lá. Entendeu? Nada contra quem tem, cada um sabe o que tem. Só que é o que eu tô te falando. A gente cresce numa cultura de achar que os bichos são maus.
Sim.
E eles não são maus, eles são selvagens. Exato. Eles estão lá na vida deles.
Eles são
deles.
Imprevisíveis.
Né? Porque a cobra é usada nesse simbolismo, né? Do mal na Bíblia.
Mas é usada na medicina
astuto.
Também.
Mas é óbvio.
A cobra.
Né? Óbvio. Ah, verdade, é.
É o símbolo da medicina. Tem duas cobras, eu acho.
E eu descobri esses dias que tem fazendas que criam escorpiões. Porque o veneno do escorpião dá dinheiro, viado.
Eu tava estudando o veneno do escorpião amarelo, que é o escorpião mais venenoso.
Meu pai do céu.
É o pequenininho.
Olha como Deus é.
Peguei, já tirei veneno. É já tirei veneno deles.
Como?
É com eletrodo. Você põe na pontinha do. O nome é Telson. E aí ele. Pela. É tipo um choquinho. Que não é pra machucar, é só pra, tipo, liberar, sabe? Pra fazer a contração e aí sai o veneno.
O escorpião. Oh. Vem aqui.
Mas
dá
só
um
pode fazer
aqui.
Uma vez, aí depois passa pro próximo, porque aí se você ficar fazendo muitas vezes, pode queimar.
Queimar o quê?
O
escorpião.
Tadinho. Tá vendo que a gente
não,
usa.
Mas pra quem. Mas termina de falar, por que você fez
isso? Eu pesquisei, tava precisando do veneno pra encontrar algum tipo de proteína ou peptídeo, que é uma proteína menor, pra combater câncer. Só
Olha
que.
Aí, no escorpião, cara.
Não tive resultados conclusivos. Mas tem muita pesquisa
então,
sobre isso.
Ou seja, só tá aí pra matar mesmo. Vem, vem.
Não, mas pra que serve o. Porque ele falou que dá muito dinheiro o veneno do escorpião. Então pra que.
Eu vi uma fazenda esses dias, era muito escorpião, era muito, assim, infestado. E o cara alimentando eles, porque falaram... Pelo que eu vi, acho que era, por ano, acho que era 50 milhões de dólares, assim, que dava se você exportar tanto de veneno de escorpião, que é muito
caro. Será que é pra fazer o antídoto?
Pode ser também, mas... não sei se tem muito acidente
de cobra
com escorpião.
Tem, né?
De cobra tem muito mais.
Cara, eu vi uma notícia com acidente de escorpião... o pessoal deve estar falando, vamos falar de espírito e fantasma, mas acho que animais também, né?
Dá medo.
Dá medo.
Mano, e aparece em filme de terror.
Tem filme de terror.
A galera que é possuída e tal, às vezes sai escorpião da boca, sai a
cobra. O Zé do Caixão usava muita aranha com as atrizes. E ele usava aranha real com as atrizes. Elas seminuas, né? Os filmes do Zé do Caixão, o José Mojica Maris, que era um diretor brasileiro, que faleceu recentemente, ele trabalhava muito a porno chanchada nos filmes de terror dele. Então era mulher sempre seminuas, né, fazendo sexo, aí ela matava o cara durante o ato, canibalismo, essas coisas todas. E tinha muita cena que as meninas estavam com aranhas reais na cara delas, assim. E o Zé do Caixão grita, e elas... E nossa, aranha real, assim. E elas são de boa, né? Porque você deixa elas assim, elas vão andando e tal. Elas são de boa. Olha, quando levaram essa cobra lá na faculdade, eu consegui pegar a cobra, mas a aranha não. Ele falou, estica, abre bem a mão. Na hora que ela for, você não faz isso. Porque ela vai pensar que você vai catar ela, ela vai te picar. Então fica com a mão sempre aberta. Na hora que ela foi pôr a patinha, eu... Não consigo, não consigo. Aí consegui pegar aranha. Não consegui. Tem mais filmes de terror com animais, mas agora a gente vai pra uma outra seara, que são os tubarões, né?
Ah, mas peraí. Você sabe que tem a Ilha das Cobras, né?
Tem.
É aqui no Brasil?
É em São Paulo. Não,
eu acho que é.
É a Ilha
das
Cobras.
Uma ilha
perto de
cheia de cobra. amigo, pega a foto pra ele ver. Pega a foto pra ele ver. Ou você vai passar mal? De ver
não,
a foto.
Imagina, não passa mal.
Não vai desmaiar, não.
Aqueles
né?
assim, ah, não,
velho. Ai, gente, peraí, só
o Kiko. Lembra do Kiko? Que ele fala assim: eu não posso ver sangue.
Muito bom.
Cara,
mano.
Ilha das Cobras.
Ilha das você Cobras. Imagina você sabe a história da Ilha das Cobras?
Imagina você chegando. Meu Deus do céu. 7 curiosidades sobre a Ilha das Cobras. Olha essa árvore. Nossa, não consigo pegar no celular mais.
Dá pra ver? Deus. Mano, é muita cobra. Senhor, muita cobra, muita cobra.
Me ajuda, por favor.
E é proibido. Tipo, você tá não pode.
Só biólogo pode entrar com autorização. Não.
É. Só biólogo com autorização.
Peraí, deixa eu.
Não, mas pra entrar também tem que entrar com a bota até o.
Tem,
até
sim,
o talo.
Sim, muita coisa.
Inclusive, tem alguns passeios que você tem que usar. Não sei se vai dar pra ver.
Eu
é
mas depois
cobra,
ele coloca.
É muito emaranhado, não dá pra ver
meu
direito.
Deus,
mas
não dá pra
ver. Tem um passeio que eu fiz na Chapada dos Guimarães que você precisa usar perneira. Que é pra você não tomar bote de cascavel. Porque a cascavel, ela tem no cerrado, né? E você não consegue enxergar. Ela é muito camuflada.
Ela que tem chocalho, né?
É, chocalho. É. E aí, ela só faz aquele barulhinho, acho que é pra atacar. Eu não tenho certeza agora. Mas então, você não vai escutar, assim,
no
o
meio
tempo do... todo. Ela... É. Aí, mas ela camufla bem. E aí, você tem que usar a perneira pra fazer as trilhas lá. Porque senão, você pode...
Olha, me dá um negócio!
Pode acontecer de você encontrar uma delas, uma cobra no
pisar
meio.
Numa dessa aí.
Se pisar, aí ela vai
já
te atacar.
Era.
Ela
na
vai te
hora.
Atacar.
Talvez
já
na hora.
Era.
Se não pisar, ela não faz nada. Assim, só se ela se sentir muito ameaçada.
É, gente, filmes de terror com aranhas, cobras e tubarões. Tubarão é uma coisa que não me pega. Tem piranha também, né? Filmes de terror com piranha.
É,
né?
mas
é mais engraçado, é uma coisa mais, né? Tem um ataque
mais
das
trashzera,
piranhas.
Assim,
sabe um filme que eu gosto muito, não sei se vocês já viram, que é dos anos 90, passava na sessão da tarde, O Ataque dos Vermes Malditos.
Nossa, sim, esse
cara,
nome,
mas é
visto.
Bom, acho que, tem o acho que é o Kevin Bacon que tá nesse filme. Você não pode pisar no chão. Que eles saem uns bichão assim de baixo, tipo uns aliens com os dentão. E come você. Come carro, come tudo. Come tudo.
Gente.
Chama Ataque dos Vermes Malditos. Você que tá em casa, 30 mais, com certeza vai se lembrar. E é bom. É bom quando eu vi assim, hoje, na sessão da tarde. Oh, meu Deus. Não pise no chão, Marilyn. Não pise no chão, Kathleen. Aí você, oh, ela está sendo morta. Aí vem os bichos. Aí eu falei, nossa, que podre, que merda de filme. Vamos ver. Aí comecei a assistir. É bom.
É mó
brisa.
Ele
dá medo real, cara.
É. Tem o
você
seu...
fica com medo, você fica assim, ó. Gente, é verdade. Não pisa, não pisa, não pisa, não pisa. Você fica na neura.
Será que é porque a gente brincava daquele negócio, tipo, o chão é lava, não pode pisar no chão?
É, dá um medinho. Não, mas assim, o filme é muito bom. É uns bichos feios mesmo. Ele sai debaixo
Caramba.
Do chão com os dentão assim e come, devora. Nossa, é muito bom. Ataque dos Vermes Malditos. Vamos agora falar de espírito.
Vamos!
Né? A gente falou agora de... Daqui a pouco a gente vai falar de mais de viagem, mais de lugares.
E também tem bicho no filme da Freira 2.
E também tem bicho. Tem bicho? Que bicho? Esqueci agora.
Tem o bode, né?
Tem o bode.
O bode.
O que é interessante do filme. Vamos agora de A Freira 2. Tem um monte de seguidor meu que fica assim, vocês poderiam pontuar em qual momento vocês mudam de assunto? Eu tenho mais o que fazer, eu já tô gravando. Então, ó, pontua aí agora você, ó, nesse momento, Freira 2. Aí a pessoa clica, a gente vai entrar, entendeu? Dá pra fazer isso no YouTube. A gente assistiu o filme A Freira 2, a Anitta e eu fomos na pré-estreia, né? Que a Warner nos convidou, nós fomos assistir. Inclusive, aqui até tem umas velhinhas aqui atrás de mim, aqui, não sei se dá pra ver aqui, ó.
Dá pra ver,
pra ver. Cezinho, tá escrito A Freira 2. Aqui tem o quadro da Freira que eu trouxe direto da minha casa. Então, é um spin-off do filme de Invocação do Mal. Na verdade, é um filme que tá ali dentro desse universo, né? O primeiro filme da Freira foi lançado em 2018 e conta ali a história da Freira Valak. Na verdade, seria uma freira possuída por um demônio, né? Valak seria um demônio da Goécia. E agora teve a Freira 2 2023. Ele é muito bom como um filme, por exemplo, de super-herói. Eu falei, cara, a galera assumiu que é efeitos especiais de super-herói. Assim, a Freira... Ela tá maravilhosa.
Sim.
No A Freira 2. Ela tá maravilhosa. A Freira, a Vala, que ela vem imponente. Ela vem mais brutal.
Uhum.
Ela vem matando pessoas, assassinando ali pessoas, personagens. O que eu achei um pouco controverso, não sei se isso foi a sua opinião, porque eu não sei se espírito mata de maneira tão rápida e de maneira física. Porque tem a primeira
entendi.
Morte,
entendi
a menina falou. Encostada na parede.
Uhum.
E aí, pula um sangue. Tetinha pulou. Pula um sangue na parede, eu falo, caramba, é o quê? É um assassino? É um serial killer ou é um espírito? Eu acho que o espírito vai mais no psicológico. Ele te possui. E aí ele te faz se jogar de algum lugar, ele faz te dar um tiro na cara, é uma coisa mais espiritual. E nesse caso, ela vem brutal, ela vem matando mesmo como se fosse um assassino. Mas aí eu lembro que ela possui o menino, né? Sim. Isso não é spoiler, tá, gente? Ela possui o Teriô lá, que é o...
Maurício Teriô.
É Maurício, né? Em nenhum momento do filme eles falam Maurício Teriô, que a gente...
É o nome dele.
Nós somos especialistas. Né? Mas é o nome dele, mas é o Maurício, que é o personagem principal. Então, French. Pode... É, o quê?
Frankie.
É French, né? Que ele é francês. É, que é um apelido dele. E aí, eu falei assim, bom... Ela possuindo ele pode aniquilar as pessoas como uma pessoa comum, como um assassino. Estou possuído ou te mato, mas a freira não. Uhum. Só que ela tá maravilhosa, ela tá imponente, as aparições dela são incríveis. Tem uma cena que ela sobe e o quarto fica todo vermelho, assim, ó. É. Tá incrível. Ela está assustadora. Então isso, como filme de terror, já vale.
E jumpscare também, né?
Jumpscare, eles abusaram e fizeram bons jumpscare, eu achei.
Sim, eu também achei.
É. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não gostei numa primeira vista, eu sempre falo assim, eu preciso assistir o filme mais de uma vez pra eu entender o que o diretor quer. Uhum. O filme da Freira, ele é um filme blockbuster, ele é um filme que vai pros cinemas de shopping. Ele é um filme que assim, parece falar de maneira pejorativa, mas é pro povão. É pra
Hollywood,
todo mundo que
é Hollywood.
É pra galera que vai e a galera quer ver sabe? A galera não quer ver tipo um filme clássico.
Não quer ver história, quer ver a luta.
TV, que vai passar. Filme da TV Cultura. Não. A galera quer ver um filme, não quer ver um filme conceitual do Lars von Trier. Quer ver um filme... sabe? E ele entrega muito bem isso. Por que que eu falo que é um filme de super-herói? Porque os efeitos especiais usados... Teve uma hora lá que tava assistindo com a minha amiga Ana Voici. Teve uma hora lá que ela pega um objeto do filme e aí brilha, faz... O objeto brilha, o olho do cara brilha, tudo brilha. Eu falei... Avengers!
É isso.
Só que é tão bonito e tão bem feito que a galera esquece que é um filme de terror. Aquilo te prende tanto na cadeira que você fala... Caralho, que legal! Só os mais chatos que ficam... Ah, é terror, não tá gastando, sabe assim... Então, eu acho que como eu tô velho, 37 anos já, eu achei um filme mediano pro terror. Mas, pra galera que vai ao shopping assistir, ele é um filme bom. Ele é um filme bom porque essa galera que vai ao shopping assistir, não tô falando de maneira pejorativa, não. Mas essa é uma galera que eles querem se divertir. E ele é um filme...
Quer levar susto.
Muito divertido. Ele quer levar susto. Quer uma... Meu, se você começa a enrolar muito na história, colocar muita coisa na história,
aí que
você
o povo acha chato.
Você se perde.
Por isso que é... Ah, por exemplo, o Midsommar. Ai, que filme chato. A Bruxa.
Isso.
Putz, super chato. Odeio esse filme.
Solta, coisa conceitual que você precisa ficar tipo, será que é isso? Não. Os filmes blockbusters, eles precisam entregar mastigado.
É.
Eles precisam mostrar o óbvio. E a Freira faz exatamente isso. Ela mostra o óbvio, ela entrega mastigado, mas muito bem feito. Não
sim,
quer dizer
sim.
que, porque é mastigado, que é um filme ruim. É um filme muito bem feito. Então, por esse lado, eu classifico como um filme bom. Uhum. Eu não classifico, claro, como um filme... É ruim comparar, né? Como um filme... impecável como Invocação do Mal. Impecável,
não.
Na minha opinião, como Annabelle 2. Pra mim, Annabelle 2 é o melhor de toda a franquia. Pra mim, tá, gente?
Pra você.
Pra mim, é Annabelle 2, depois... Pra você, porque pra mim, não. Primeiro é Annabelle 2, depois é Invocação do Mal. Depois a gente faz uma cronologia aqui. Mas o filme da Freira, ele sabe entregar muito bem. Tanto que as pessoas estão saindo do cinema. Em todas as reações, eu vejo as pessoas assim... Ah, é bom. Legal, gostei. Plim. Cabe. Que já é uma grande coisa. Né?
Sim.
Pra um filme pra um filme lá pra frente de uma franquia de 10 anos, né?
Exato, que ainda vai, e ainda vai sair mais filme.
Vai sair mais.
Tá
cena
aí um rumor,
pós-crédito.
Tá,
né?
Aí um rumor de.
Tem cena pós-crédito, é muito a ver.
Tem cena pós-crédito. Tá aí um rumor de que a Freira. Vai sair a Freira 3.
Tem
um rumor aí.
Eu não assisti nem a Freira 1, sabia? Eu não consegui.
Porque você não gostou?
Não consegui, não passei daquela cena que ela aparece na janela lá. Eu fiquei tipo... Mano, que filme ruim. Eu não gostei.
Ah, você achou ruim? Então...
Tem muita gente que achou o filme... O primeiro, da Freira, que não gostou.
Cara, pra mim, o grande filme da Freira é Invocação do Mal 2.
Sim.
Que é o momento que ela aparece. Eu já falei isso no Pode Brisa. E pra mim, quando ela aparece naquele corredor... E essa cena tá...
Tá! É verdade! Nossa, mano! Cara!
Tá! Mano, ô onde que tá? É meti que a fiquei... cabeça que tá.
É que eu fiquei empolgada, porque cara, tá, no filme, eu acho que só eu e você não, percebemos
no
isso.
No cinema, na hora que aparece. Agora um spoilerzinho, mas é um spoiler bobo. A cena. Até bati a cabeça.
Oh, machucou, Dani? Machucou?
Não, mas bati. Ai. Tem um spoilerzinho, tá? Mas não é um spoiler grande, não. A cena da primeira aparição da Valak em toda a franquia, que é aquela cena que ela aparece na casa da Lorraine Warren, naquele corredor todo florido. Calma. Desculpa. Só um minuto, gente.
Pode continuar, porque talvez eu ria de novo na parte que você fala. A cena da freira.
A cena que ela aparece. Corta pra você, pra mostrar sua cara. Olha lá. Tá acabada, vamos. Desculpa. Não, mas ó, a primeira cena da freira, que é a cena que ela aparece naquele corredor, aparece em invocação do. Aparece nesse filme novo, em 2023. Então tem uma hora que ela abre lá uma porta do convento abandonado e ela vê a freira no fundo. Na hora que eu vi isso, eu falei. Oh! Tá conectado. E essa é a ideia do James Wan, né? O James Wan, quando ele dá uma entrevista pra Warner, ele fala que ele queria ligar todos os filmes, igual o filme de super-herói, porque todo filme de super-herói tem uma ligaçãozinha, tem uma teia que vai ligando uma coisa a outra. E no Invocaverso, que é o universo de Invocação do Mal, tá tudo ligado. Então tem algumas coisas que você pega ali. E tem cena pós-crédito que já chama pro Invocação do Mal 4.
É, que você olha aquilo ali e você fala, mano... E assim, amigo, todas as previsões... Porque assim, todo mundo fala, pergunta a galera, fala, os seguidores... Ai, gente, do Muita Brisa, não do Pode Viajar. Gente, o que você acha que vai ser a Freira 2? O que você acha que vai ser a Freira 2? Desde o começo eu falei, galera, eu acho que vai... eles vão lá pra Europa, sei lá onde eles iam... Aí eles vão meio que se separar e vai acontecer alguma coisa que eles vão ter que se juntar e vai ter que. E aí vai ser meio que uma história do Maurice. Só que aí o final eles vão levar pra uma Invocação do Mal 4. E foi o que aconteceu.
Já
spoiler, né? Você falou que ia comentar aqui.
É um spoiler. Não, na verdade a gente não contou como é a cena, mas assim.
Ah, é verdade.
Dá a entender que o filme. Já joga pro Invocação do Mal 4, né? Que vai, já foi confirmado, inclusive, e vai sair agora em 2024. O Invocação do Mal 1, que ele fez 10 anos agora em 2023, lançou o primeiro filme, né? Invocação do Mal, a gente fala Invocação do Mal 1, mas é só Invocação do Mal, The Conjuring. Ele foi lançado em 2013 e completou 10 anos agora em 2023. Só que os filmes da franquia de Invocação do Mal, eles são todos... Acontecem em épocas diferentes e foram lançados em tempos diferentes. Até fiz uma cola aqui, porque, por exemplo, toda a cronologia de filme... Então, por exemplo, o primeiro filme da cronologia é A Freira, que acontece em 1952. Então, vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo aí de Invocação do Mal. A primeira história é em 1952... Que é a Freira, que é a história do filme de 2018, né? Que mostra como que uma freira se suicida num convento, e aí o padre vai lá pra investigar e tal, tal, tal. A Freira 2 acontece logo depois da Freira 1, né? Que é 1956, então 4 anos depois. 1952, Freira 1. 1956, Freira 2, caso você queira assistir um filme depois do. Na ordem, né? Os filmes. Depois, em 1958, Annabelle 2, que é a história das menininhas na casa, as menininhas órfãs, que é o meu preferido, porque tem tudo que eu gosto: casa assombrada, casarão assombrado, boneca, criança, porque criança é assustadora, que passando correndo no escuro. Então, é tudo. Quarto de criança, meu. Quarto de criança pra mim é bizarro. Tanto que o meu quarto tem umas referências de quarto de criança. Tem cavalinho que balança, tem casinha de boneca, papelzinho de parede de flor, que agora meu quarto está assim.
Tá então, muito lindo. Tá.
E, não,
tá
amanhã mesmo. Vai colocar o resto. Amanhã vai colocar o resto. De papel de parede, off, né? Então, em 1958, é Annabelle 2, A Criação do Mal, quando a Annabelle é criada, né? Depois vem 1970, que é o filme de Annabelle 1, né? Só Annabelle, né? 1970, que é aquele casal, que inclusive é a Annabelle Waltz que faz, né? Aquela atriz que ela chama Annabelle mesmo. É, ela tem o cabelinho curtinho, loirinha, que ela tem o filho dela, que tem aquela cena do diabo na escada, que eu gosto bastante e tal. Tem o padre, aí o padre já contata os Warrens, né? Os Warrens não aparecem em Annabelle 2. Eles passam a aparecer em Annabelle 1, que acontece ali em 1970. Aí depois, em 1971, Invocação do Mal, que é quando a dona, né, aquela enfermeira com a amiga dela, ganha a boneca possuída, que é aquela boneca do filme anterior. E aí eles chamam os Warren pra falar, ó, essa boneca tá possuída. E aí os Warrens começam a ajudar eles, e aí acontece todo o PDPP de Invocação do Mal 1. Então essa época é 1971. Depois, em 1972, é Annabelle 3, que os Warrens viajam, aí a filha fica em casa com aquelas babás chatas, aquela menina chata.
Sim!
Vou abrir. Ai, chato. E aí, o pessoal vai me criticar. Vai ser criticado pelo Brasil inteiro. 1972, Annabelle 3. E aí, 1977, é Invocação do Mal 2, que é Enfield na Inglaterra. Que é quando os Warrens vão lá pra Inglaterra pra ver a menina que fica pulando da cama. Que tem o... Como é o nome do velho lá? O...
Putz.
Ah, é o Barnabé? Como é o nome dele?
Barnabé. Não, é não. O... Que fica na cadeira, sentada.
This is my house.
É.
Essa é a minha casa. Nossa, me fugiu o nome dele agora.
Não lembro o nome dele.
Me fugiu também. O nome dele agora. Maurício Exterior, não é?
Não.
Esqueci o nome dele. Philip, Black Philip da Bruxa. Nossa, que ele dá da vida. Então, em 1977, tem Invocação do Mal 2. E aí, agora, a gente tem Invocação do Mal 4, que a gente não sabe qual é a data que vai ser. Mas a história de Maurício Exterior acontece nos anos 80, né?
Acontece nos anos 80, a história de Maurício Exterior com os Warrens,
com,
né?
Com os Warrens,
sim,
isso.
Sim, porque isso. Porque já tem uma história do Maurício Exterior antes, né? Que ele vai contando e tals. Mas com o... Na verdade, amigo... Porque assim... Eu não sei. Porque no Invocação... Qual é a Invocação do Mal que o Ed e o Lorraine Warren estão dando aula na faculdade e eles mostram o vídeo do Maurício Exterior? O primeiro. Que é que ano?
O primeiro. Que é 1971.
Então, eu acho...
71.
Que nesse... No universo Invocação do Mal, o filme do Maurício Exterior vai ser antes de 1971. Porque ele já tem as imagens do Maurício Exterior e estão dando aula na faculdade pra contar do caso.
Sim, faz sentido. Que é aquela cena que que o Ed Warren fala assim, só teve um caso que Lorraine sucumbiu.
É.
Teve um caso que ela ficou apavorada, que é um cara possuído e ela fica... Nervosa.
Sim, e eles mostram o... Se eu não me engano, eu acho que é com o mesmo ator, viu? Acho que é com o mesmo ator de Ana...
É o Jonas Bloch, de Gatão, maravilhoso.
E aí rola isso. Só que no Maurício Exterior, de verdade, foi mais tarde.
Entendi.
Entendeu?
Porque só uma coisinha, Invocação do Mal 3, a gente não pode esquecer. Porque esse
verdade.
Filme parece que ele não
é
existiu.
Verdade.
Invocação do Mal 3 acontece em 1981. Que é o Cheyenne lá que mata o cara, que é a morte do demônio, né?
É
a morte do demônio. É a ordem. Como é que é? É a invocação do mal 3. Gente, olha, hoje tá dando amnésia. É a ordem do demônio?
Não.
O demônio manda? Não, o demônio mandou. Quem manda é o demônio? O demônio
Devil
é
made me do it.
O demônio me mandou fazer isso.
The devil made me do it. É. O demônio me mandou fazer. Talvez, eu acho que é assim.
Não, era Invocação do Mal 3, a ordem do demônio, não era? Ordem do Demônio, não
eu
era?
Acho que sim. Amiga, eu só lembro inglês.
Eu só lembro da cara do menino.
Eu só fui alfabetizado em inglês.
Não, não.
Eu esqueci de falar como fala isso em português.
É porque é o nome do caso na vida real. Porque eu estudei, sabe? O nome do caso dos Warrens, que tipo... Ah, esse é o caso Enfield. Caso sei lá o quê. É o caso do Devil Made Me Do It.
Eu acho que é a Ordem do Demônio.
Pode ser.
Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio.
É como se fosse a Ordem mesmo. Fez
1980. É. Então, a história se passa em 1981. E aí, se for pra história dele agora, do Maurício, aí a gente pode ir pra 89, né?
Então, aí eu não sei. Porque, assim, eu acho que o universo de Invocação do Mal, eles pegam os fatos dos Warrens e colocam em datas diferentes. Por exemplo, no último do A Ordem do Demônio, do Invocação do Mal, eles pegaram vários fatos da vida dos Warrens, o ataque cardíaco do Ed Warren, e mais outras coisas. E enfiaram tudo, achando que tipo tudo aconteceu naquela mesma época. Só que não, ele tipo teve um ataque cardíaco, tipo, ele faleceu em 2009 ou 2006?
Não, 2006. Então, o Ed Warren falece em 2006 e a Lorraine em 2019.
Ele, em 2002, ele teve um ataque cardíaco, mas ele tava em casa, ele não tava fazendo nada, tá ligado? Entendi. Não é que ele estava num caso e ou naquele caso do Devil Made Me Do It.
Uhum.
Então, eu acho que uma do Maurício Thériault foi mais pra frente, na vida real. Foi lá pelos anos 70, 80. Mas eu acho que na série, pelas informações do Invocação do Mal 1, que é em 71, vai ser antes de 71.
E a gente tá especulando, né? Porque a gente especulando, não sabe se a história de Invocação do Mal 4 vai ser essa.
Exato.
Né? A gente não sabe se vai ser essa. Então, agora o spoiler da cena. Então, se você não quiser ver, volta daqui a pouco, tá? Eu vou fazer um sinal aqui. Ô!
Oh, voltamos!
Aí você volta. Voltamos. Agora vai ter spoiler, atenção. A cena pós-crédito, porque aí muita gente já assistiu, né? A cena pós-crédito mostra os Warren, né? O Ed, Lorraine Warren, Patrick Wilson e a Vera Farmiga, junto com a filha deles também.
Sim.
Com a Judy, né? Isso, na ficção. É uma cena muito curta no meio do crédito. O crédito sobe um pouquinho, depois já para. Toca o telefone, ele atende o telefone, é o padre. E aí e ele fala assim, olá, padre. Ah, tem um caso pra gente? E já acabou.
Já acabou.
E aí você fala... Vai, provavelmente vai ser o Maurício que vai ser investigado agora pelos Warren.
Sim.
Foi um spoiler, pode voltar pra cá. Muito que bem. É complicado, né, esse negócio de spoiler. Eu vi muita gente fazendo crítica do filme e isso é avisado, né? Falar, agora eu vou dar spoiler. É importante dar spoiler, porque aí a gente também faz uma análise daquilo que a gente já assistiu. Então, se você ainda não assistiu A Freira 2, é essa coisa. É um filme blockbuster, é um filme cinema de shopping, mas é um filme muito divertido, é um filme que vale a pena ver. Mas não é uma coisa que você vai falar, caramba, é o filme da minha vida.
É, tem certas cenas, né? Tem certas cenas ali que eu olhei e falei, caralho, essa cena tá boa.
Mas eu vou te falar uma coisa.
Tá muito bem feito. Ele é bem feito, né? Mas é isso mesmo.
A direção de arte, a fotografia tá linda.
Tá lindo.
Porque é um filme de época, né? Um filme que passa em 1952. Não, 1956. Né? E outra, algumas partes na França.
É verdade.
Na Itália, aquela coisa linda, né? Aquela coisa antiga. Então é tudo muito bonito. Tem umas cenas que parecem quadro, pinturas. Então é muito bonito, assim. O Michael Chaves, que é o diretor, né? Que dirigiu A Chorona também. Ele caprichou na direção de fotografia, caprichou nos sustos. Então eu digo que é um filme que entrega o que ele estava prometendo, né? Que sustos, uma história mais ou menos. Não é uma história... Oh, mas eu acho que tudo bem, porque é muito elemento que precisa ter. Mas é um filme muito divertido e um filme que vai entregar, que você vai sair de lá assim, ai, gente, que medinho. Mas...
Tem coisas que eu não entendi de primeira, que depois eu entendi. Por exemplo, do nada aparece o bode, mas o bode não tá que nem um bode. O bode tá mais humanoide. Aí eu falo, que é isso? Sim, que porra é essa? Do nada.
Mas eu gostei.
Aí depois que mostrou que... Spoiler! Aí depois que mostrou... Que era o bode do vidro.
Que ele saiu do vidro, né?
Aí eu falei, agora eu entendi.
Não, mas o bode que tá no vidro... Spoiler, o bode que tá no vidro não é um bode humanoide.
Não é, por isso que eu achei estranho.
Tá aqui, ó. A Stephanie tá assim, ó. Não assisti ainda.
Não, mas a da aranha tava aqui, assim. Não, eu tava assim.
Mas então, falando em bode, tem alguns outros personagens nesse filme da Freira, porque o que eu percebo que o Invocação do Mal faz é que eles tentam colocar outros personagens que podem render filmes. Por exemplo, no
Ana...
Entendeu? Eles gostam, porque vai que a galera gosta desse bode. Vamos fazer um filme
do bode. É teste, tá testando ali, tá fazendo
o
bode, teste.
Filme do bode. Vamos botar o filme do bode. A Freira versus Bode, entendeu?
Por exemplo, já dá pra fazer super um filme, porque naquela casa, aquela mulher, que a mulher perdeu o filho, então, lá, o coroinha que pegou incrível. Fogo, papapá. Já dá um super
essa
filme
ali. Essa é uma ceninha. Tem uma personagem no filme que ela perde o filho era coroinha. Essa cena é incrível. Essa cena é incrível. O menino aparece vestido de coroinha, morto, assim, o espírito dele, balançando aquele negócio.
E a vara aqui atrás, depois dele, como.
E ele é. Cara, é fantástico. Tem cenas muito boas. Mas também tem umas cenas meio aleatórias.
A banca de jornal.
Mas tem umas cenas muito boas. E aí tem esse personagem do bode que eu gostei muito. É o demônio, né?
É o demônio.
E ele vem como um, sei lá, uma espécie de lobisomem. E o que é legal é que, assim, o pessoal falou muito que a Freira tá mais brutal nesse filme. Eu não achei ela tão brutal.
Eu também não.
Porque é umas ceninhas, assim, Que tem umas mortes, mas é uma morte muito bonitinha, muito maquiada, é, né? Uma coisa que, tipo, você fala, caramba, olha isso. Tem uma parte. Spoiler, tem uma parte que o bode enfia o chifre na porta e atravessa aqui na menina, né? Atravessou aqui, meu amor, você já não anda mais. Ela pega a vértebra, pega tudo. E aí a menina sai correndo. Ah, tá, tá, tá. Aí tem uma hora que a mãe dela fala, espera aí! Aí ela fica assim. Aí minha amiga falou, gente, como que ela tá andando? Mas a gente entende que é filme, né? Hollywood.
Uhum.
Mas eu percebo que eles tentam fazer isso. Eles tentam botar personagens que pode render um outro filme. O bode, talvez. Não, talvez ele não ganhe o filme só dele, mas ele aparece em outros filmes também. Essa figura com chifre que corre atrás meio. E ele é real, ele não é um espírito, porque ele derruba coisas.
É.
Ele derruba coisas. E tem uma outra personagem que eu gostei muito na Freira 2. Que é a mãe, a velha, né? A diretora. Tem uma parte que ela tá no quarto dela, que ela pega a menina e aí ela vem se assim, rastejando, tipo um zumbi, assim. Achei um pouco forçado. Porque o quê? É espírito? É zumbi? Ela vem com um negócio na boca? Não deu pra entender muito bem. Mas eu gosto muito de velhas, que é louco. Eu gosto muito de velhas medonhas, sabe? Eu acho que no filme funciona muito bem. Idosas, uhum. Tipo, ela me lembrou, sabe quem? A Mary Shaw do filme Gritos Mortais. Que é aquela que faz o ventríloco.
Sei.
Que é uma senhora de coque e tal, né?
Total.
Lenda Cast, o podcast que só eu falo. Muito que bem. Mas posso falar uma coisa da Freira rapidinho? Que eu até trouxe aqui pra não esquecer. O legal da Freira, do universo da Freira 2, é que eles usam muito a simbologia de igreja. Crucifixo, água benta. E tem uma história real da Igreja Católica, que é usada no filme A Freira 2.
Sim.
Que é a história da Santa Luzia.
Uhum.
Que é uma santa, né? Que foi canonizada pela Igreja. Ela viveu ali no ano 300 depois de Cristo. Era uma época ali que quem falava que gostava de Cristo, que era cristão, que Cristo era o Salvador, era morto, era perseguido. E a Santa Luzia, ela foi morta virgem, né? Com 24 anos, se eu não me engano, que era muita informação. Mas eu lembro que era 300 anos depois de Cristo, depois da vinda de Cristo, depois da morte de Cristo, né? E Santa Luzia, ela é a padroeira dos olhos na Igreja Católica. Ela cuida das pessoas que têm deficiências oculares, né? Que não enxergam direito, ou que vão fazer uma cirurgia, ou os oftalmologistas e tudo mais. E no filme ela é mostrada de uma maneira bem assustadora.
Muito assustadora.
Porque tem a Santa Luzia, tem um quadro dela. Qual que é a história da Santa Luzia? A Santa Luzia, ela era cristã e ela foi perseguida, né? Até anotei o nome do imperador aqui. É o Diocleciano. O imperador Diocleciano começa a perseguir ela. E aí manda soldados na casa dela pra buscá-la, pra falar assim, você vai ter que adorar os deuses romanos. Para de adorar Jesus. E ela, não vou adorar outros deuses, vou adorar Jesus. O imperador Diocleciano manda os soldados irem buscar ela. Ela trava no chão, ela fica em pé travada e ninguém consegue tirar ela de lá. Ela, tipo, ninguém consegue, ela fica pesada. Tipo, ninguém consegue arrancar ela da casa dela. Ela é mandada para um prostíbulo para se prostituir, porque a virgindade era muito uma coisa muito valiosa na época, né? E aí, ela no prostíbulo, ela começa a rezar com as pessoas, ela começa a ajudar as outras pessoas a conhecerem Jesus e tal. E aí, ela é levada para fogueira, tanto que isso é mostrado na Freira 2.
É mostrado.
Né? E antes dela ser queimada, os olhos dela são arrancados, uhum, né? Por dois soldados. Fala assim, ah, você não vai adorar a Deus, também não vai enxergar mais nenhum, você não vai enxergar mais nada. Arrancam os olhos delas. E aí, o imperador manda colocar esses olhos num prato e entrega um prato para ela. Tanto que a pintura dela é ela com os olhos no prato. Só que na fé católica é contado que na hora que arrancam os olhos de Santa Luzia, nascem outros par, dois par, dois par não, nasce um par de olhos mais bonito do que o que ela tinha. Deus dá na hora pra ela, mas isso é dogma da Igreja, né? É uma fé da Igreja. E aí dizem que ela é pintada dessa maneira, com olhos bem mais bonitos e os dois olhos dela na bandeja. E aí dizem que na hora que vão botar fogo nela, ela não queima. Nossa, até bati aqui. Na hora que vão botar fogo na Santa Luzia, ela não queima. E aí o que que acontece? Decapitam ela, cortam a cabeça dela, aí ela morre. E no filme tem a pintura dela real, que é mostrada, né? Ela tá com os dois olhos, só que no filme eles tiram o olho dela, uhum, da pintura, então ela tá sem olho, com os dois olhos assim. Tanto que até no filme uma das freiras fala, nossa, bem creepy, né? Bem assustadora essa figura. Mas a história de Santa Luzia mostrada no filme A Freira 2 é uma história real da Igreja Católica. Tenso,
mano,
né?
Não, é tenso pra caramba. Muito. Tenso pra caramba. E você falando de... que decapitaram ela, que não conseguiram queimar, existia um negócio antes das fotos pós-mortem, né?
Tirava, gente, foto pós-mortem. É, maravilhoso.
Antes dessas fotos, o que, que eles faziam? Eles faziam as máscaras mortuárias. Só que só de pessoas mais famosas, mais importantes, da realeza, aquele negócio todo. Então tem máscaras mortuárias do Napoleão, do Dante.
Mas o que, que são máscaras? Tipo uma máscara do
exatamente,
rosto?
Exatamente.
Que copia o rosto.
Exatamente. Tem o morto lá, tem o corpo tá lá, aí eles fazem um molde. Da cabeça da pessoa, da cara da pessoa, não da cabeça, porque às vezes não dá pra fazer da cabeça, tipo, do rosto da pessoa. E aí, esse molde, essa máscara mortuária, ou ela é de gesso, ou ela é de um outro tipo de material que eu não lembro agora. Cera. De gesso ou de cera. E aí, tem uma delas que é a rainha Maria da Escócia. É Maria da Escócia? Deixa eu
máscara
ver aqui.
Máscara mortuária.
Máscara mortuária.
Gente, eu já fiz isso num trabalho de escola. Uma
fez o quê? De escorpião?
De gesso.
Aqueles logo,
não,
né?
Uma escorpião. Na
escolinha. Ah, escorpião. E presta atenção, porque a Maria da Escócia, ela foi uma rainha que... ela era prima, se eu não me engano, da rainha Elizabeth, a que faleceu. E Maria da Escócia estava pedindo asilo político para... prima dela, pra rainha, né?
Uhum.
A rainha Elizabeth II. A rainha Elizabeth não falou não, você não vai vir aqui, você não vai fazer esse rolê. E aí, o que, que aconteceu? Pegaram, o Estado, acho que tomou a realeza da onde que ela tava, da Escócia, se eu não me engano, e aí pegaram todos da realeza e decapitaram. E fizeram uma máscara mortuária dela depois de decapitar ela.
Mano, então morta, tipo, com o olho fechado.
Exatamente. Então, se você procurar aí máscara mortuária, vai aparecer. Tem dela, tem do Napoleão, tem do Isaac Newton, tem de Beethoven, tem do Lenin, tem de um monte de gente, inclusive Rainha Elizabeth I.
Caramba, máscara
fica
mortuária.
Parecido?
É assim, fica parecido, só que é estranho, porque quando a pessoa morre, ela não fica mais com a feição dela. Acho que você mesmo sabe. Até uma coisa que incha.
É,
alguns lugares que incham, boca e etc. E também tem as pinturas, que é os retratos de luto, que faziam as pinturas das pessoas no caixão e tal. Também tem. E isso veio antes da foto pós-mortem. Aí depois da foto pós-mortem, foi.
Foto pós-mortem é século XIX.
Século XIX.
Na era vitoriana, na Inglaterra era muito comum e era caríssimo pra fazer. Eu quero falar de foto pós-mortem, não posso esquecer.
E a máscara mortuária, ela vem desde o século V até o século XIX, que passaram a fotografar. Porém, no século XIX, a galera... meio que não gostava, mas gostava da morte um pouco também, né? Tinha aquela meio que fascínio, curiosidade e tal.
Quero morrer, quero morrer e ver. Aquela louca.
As pessoas começaram a gostar muito dessas máscaras mortuárias. Então começaram a, tipo, comprar réplicas pra colocar na parede,
de enfeite.
Em
casa, colocar
escritores, escritores escreviam, etc. Pintores pintavam com
assim,
a coisa,
né,
etc. Pois é.
Ô, me dá um copo da água.
Pois é.
Caramba.
É daí que saiu essas máscaras da Europa? De
carnaval? Né? Eu não sei. Eu só sei que... Sabe aquela... O manequim de você fazer o RCP lá? O treinamento de salvação da pessoa?
Uh-huh.
Sabe? Tem um rosto.
Tem.
Aquele boneco. E aquele rosto foi tirado de uma pessoa que morreu. Na França, no Rio Sena, só que ela era uma menina desconhecida. E aí fizeram. O cara que estava trabalhando lá em Paris, que estava vivendo o corpo dela, achou a expressão dela tão angelical, tão bonita, tão leve.
Morta.
Que fez uma máscara mortuária dela e começou a replicar e vender. E
meu
aí,
pai, que creepy!
Exato.
Que assustador!
E aí o cara que criou o boneco de RCP. Ele não queria... Ele, na época, né? Ele falou assim... Meu, será... Aqui, ó. Ele falou...
Ai, no quadro atrás de você, Jamar.
Ele falou assim... Ah, não quero criar um boneco para as pessoas treinarem o salvamento, né? Do salvamento cardíaco, etc. Uhum. Ou respiração boca a boca. Num boneco que tem a cara de um homem. Porque ele achou, na época, lá em... Em 1955, que os homens não iam se sentir à vontade...
Pondo a boca na boca de outro homem,
né? Então ele achou, ele sabia dessa máscara mortuária dessa Street menina. E fez, e chama a mulher desconhecida do Senna, ou a mulher mais beijada do mundo.
A mulher mais beijada do mundo, velho.
Caramba, falando em mulher mais beijada do mundo, falando em beijo, na verdade, você sabe que o pessoal vai no túmulo do Oscar Wilde lá no Père Lachaise, em Paris, e beija o túmulo.
Nossa, agora sim, não, mano. Tá mais beijando o túmulo.
Não tá mais, colocaram um vidrinho. Beijar o túmulo. Beijar o túmulo.
Ai, gente, para, velho. Não,
mas tem muita coisa. Desculpa. Eu ainda quero visitar o Père Lachaise, que é um dos cemitérios conhecido como Cemitério dos Famosos, lá no em Paris,
em Paris,
né? Eu ia falar Paris no Japão. Olha a minha cabeça como que tá. Em Paris, na França. E tem uma sepultura lá no Père Lachaise que é de um homem que ele morreu com ereção. E aí tem uma estátua dele deitado em tamanho real, de como ele era. E fizeram ele com o pênis ereto na estátua. Na verdade, não é um pênis ereto assim pra cima. É tipo um...
É um negócio
volumão. Volumão ali embaixo. E aí, o que a galera começou a fazer, né, nessa sepultura? Ir lá e passar a mão no volumão da estátua, porque dizia que a atividade sexual nossa ia ficar mais... Ele ia te dar mais atividade sexual na vida. Aí, o que a galera faz? A mulherada vai e senta em cima, homens vai e sentam em cima, esfregam as genitais, passam a mão ali, passam na genital, pra você ter uma questão sexual, pra você ter um prazer sexual mais alongado, pra você voltar a fazer sexo de maneira mais alongada. Mas isso é incrível, porque é uma fé, né? A galera acredita, porque assim, meu, não... Assim, eu ainda não passei por isso. Eu brochei uma vez na minha vida. Mas assim, eu nunca tive problema de não ereção. Deve ser foda você ter disfunções eréteis, né? Não ter vontade e não conseguir fazer o ato, cara.
Mas eles também passam a mão lá e também beija a boca, tipo, fica na posição de realmente sexo em cima da
estátua,
da estátua. E pra dar fertilidade também, eu li isso.
Fertilidade, mulherada,
mulheres,
né?
No caso. Sim. E tem gente que faz ensaio sensual em cima
da
estátua. Eu vi porque eu fiz um vídeo, peguei imagens e vi lá o ensaio da moça toda de lingerie em cima do cara.
E a parte do volumão dele ali na genital da estátua tá descascada.
Ela tá
amarelada, porque a galera passa a mão ali.
A boca também, a boca dele também.
A boca dele, a pessoa beija.
Imagina.
Lá no Pernambuco.
Gente, não!
Imagina.
Não!
Mas é fé, né?
Mas eu não achei que parecia... Assim, eu vi bastante essa foto desse... Eu não fui lá, mas eu vi bastante. E assim, pode ser uma confusão com o detalhe da calça.
É, não, pode, porque não parece um pintão duro pra mim aquilo.
Porque tem uma dobra, assim, parece uma dobra da calça.
É como se tivesse com o pênis ereto embaixo da calça, assim, sabe? Enfim. Mas o Père Lachaise, que é esse cemitério em Paris, ele é conhecido como cemitério, porque ó, tá Oscar Wilde lá, ele é conhecido como cemitério das celebridades, porque tá Oscar Wilde, o Allan Kardec, tá, o pai do espiritismo, né, do movimento espírita, tá lá. Acho que a Edith Piaf também tá lá. Então tem muita gente.
Jim Morrison.
Acho que também Jim Morrison tá lá. Então tem vários. E tem uma ala que é dos anos. Sei lá, é uma ala muito antiga que falam que é uma ala dos vampiros.
Tem
no Père Lachaise.
O
Drácula,
assim.
O verdadeiro Drácula e tudo mais.
Porque as pessoas. Acho que era. As pessoas também. Teve uma época aí que a galera começou a achar. Ai, vampiro, morreu, então pra. Enterravam as pessoas e colocavam o que que era?
Umas grades em cima, porque o vampiro podia voltar. Imagina, olha a crença da galera no passado, não é incrível? Mas ó, deixa eu falar uma coisa que eu não posso esquecer. Duas coisas, né? Que você falou da máscara mortuária e a segunda é fotos post-mortem. Sabe quem que tá com uma máscara mortuária?
Quem?
Padre Pio.
Nossa.
Verdade, Padre Pio.
O Padre Pio, ele ficou sepultado durante 40 anos. Veja isso. O Padre Pio, ele é um dos santos da Igreja Católica que é visto como um dos santos com corpo incorrupto. Porque quando ele foi retirado, foi feita a exumação dele, depois de 40 anos lá na Itália, ele estava inteiro, mas não estava incorrupto. Qual é a questão? Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Pesquisei, inclusive eu trouxe até uma cola aqui, porque tem vários sites que falam como estava o corpo dele. Como que a igreja determina um corpo incorrupto? Porque, meu, para um corpo se dissolver inteiro, acho que são 5 anos. 5 anos inteiro. Falam que quando você faz quimioterapia, que você usa muito remédio forte, o seu corpo pode demorar mais para se decompor, mas ele se decompõe. Então você vai encontrar ali um cadáver, às vezes, exposto com um pedaço de carne aqui, um pedaço de carne ali. Na questão do Padre Pio, ele não estava com o corpo incorrupto, que é assim, lindo, maravilhoso, com tudo em cima. Não, mas ele estava com o corpo inteiro. Então até trouxe uma cola aqui, porque ó, falam que é o seguinte, quando ele foi... foi exumado, quando o Padre Pio foi exumado, a pele do rosto dele ainda existia. Olha, então, 40 anos com pele do rosto, amiga. É. Milagre, milagre. É, isso, o povo acredita que é milagre, não sou eu que tô falando. Ainda havia orelhas e lábios. Nossa. Lábio é muito fácil pra se... Lábio é pura carne. Ainda tinha orelha e lábios. Havia barba e bigode. Aí falam que não é tudo bem, porque parece que cabelo dura, né?
Sim.
Cabelo e dente, parece que falam que nos corpos ele dura mais tempo. Não havia olhos nem nariz, então ele não tinha mais nariz, porque nariz é cartilagem, né?
Uhum. Ah, mas a orelha também.
A orelha também.
Então, mas tinha.
Mas o nariz tá na frente.
Pode ser mais exposto, sei lá, mas enfim. A orelha pode estar escondida, pode ter sido preservada, enfim.
Com isso pano, nós estamos falando, né? Tipo,
isso
na cabeça,
nós estamos falando cientificamente, tá? Nós estamos falando de maneira de fé. É, a cabeça, o tronco e a bacia estavam em boas condições, que é difícil, né? E os membros inferiores estavam muito deteriorados. Então, as pernas já não estavam mais. Então, o corpo do Padre Pio, ele é exposto até hoje em Roma, em alguns momentos, acho que é no aniversário de morte dele, enfim. Mas o corpo do Padre Pio, ele é um dos corpos ditos como incorruptos, porque ele foi restaurado e foi feita uma máscara de silicone, uma máscara mortuária, e o corpo dele tá hoje com a máscara mortuária. Não sei se eu quero pegar a reação de vocês.
Quero ver.
Mas a máscara mortuária tá aqui antes, durante o processo e depois, ó. Ó, tá vendo?
Nossa,
é muito parecido.
É muito parecido. É, porque é uma máscara mortuária, né? Você copia o rosto da pessoa.
Sim, copia o rosto da pessoa.
Então, o Padre Pio, hoje em dia, ele tá com essa máscara mortuária também. E o corpo do Padre Pio é exposto à visitação pública uma vez a cada... Não sei, mas ainda é exposto lá na igreja, lá na Itália. É incrível, né?
Maravilhoso. Os egípcios faziam isso também, né? Tem que era o sarcófago, né? A tumba, né? Como é que era o nome? Que tem o rosto, que a pessoa
tá decorado.
Exatamente. Aquilo é uma máscara mortuária.
E
também,
pra você ver como que é engraçado, porque eu sempre ouvi falar de múmias. A múmia, ela nunca me deu um medinho, assim. A múmia eu achei até caricata, né? Porque são múmias. Porque são múmias. Porque são pessoas que estão até hoje...
Muito mortas.
É. E aí, claro, né, que elas são usadas, o corpo delas foi... tratado com produtos químicos para permanecer, o corpo do Padre Pio também, porque senão vai apodrecer, obviamente. Mas são corpos que estão ali em como que se diz? Em condições extraordinárias. Depois de 40 anos.
É muito tempo.
10 anos é muito. 20 anos. Agora, 40 anos para ter orelha e lábio? Não, a igreja foi lá e falou, não, milagre. Só para não esquecer também, fotos post-mortem. Sabe o que é foto post-mortem, Suhiro?
Acho que depois você morre, você tira foto, selfie.
Cara, eu quero fazer um ensaio agora no Halloween. Eu quero fazer um ensaio de foto post-mortem minha.
Ah, você finge.
Não, foto post-mortem é o quê? O que eram as fotos post-mortem, que a Anitta falou agora há pouco? Eram pessoas que eram fotografadas logo após a morte. Então elas tinham que ser fotografadas 48 horas depois de morrer. Inclusive tem um filme maravilhoso que chama Post-Mortem, que é um filme húngaro de terror. Cara, é foda pra... O finalzinho é mais ou menos. Mas é foda demais. O filme é muito bom, vale assistir. Chama Post-Mortem. E na Nova Inglaterra, durante o século XIX, 1800 e pouco, 1880, antes... Ali, no finalzinho do século XIX, famílias muito ricas contratavam fotógrafos especialistas para tirar foto dos mortos. Então, quer dizer, morreu Daniel Pires. Morreu lá. Aí o que contratava o fotógrafo? A família autorizava o fotógrafo, então o fotógrafo colocava uns negócios de ferro em mim, assim, eu ficava sentado, assim, morto, né? Minhas pálpebras eram coladas pra eu abrir, então eu ficava aqui, meu rosto pintado, um blushzinho assim, bem da Avon, deixa aqui, passa aqui, e aí eu fico lá. E aí os familiares vivos sentavam do lado, e ficava todo mundo tipo... Se você olhar as fotos post-mortem feitas naquela época, você não sabe quem é vivo e quem é morto.
Não sabe mesmo.
Horrível, você gente. Não sabe.
De podia, criança, de nossa, bebê.
A gente podia ter trazido umas fotos pra e falado, tá ainda. Vivo ou tá morto? Tá vivo ou tá morto?
Gincana do Gugu, né?
Cara, tem uma foto que eu me lembro que tem duas irmãs, que uma tá sentada e tem uma que tá em pé.
Eu sei qual que é essa.
Vestidão, aquela, sabe aquele vestidão de época assim? A menina tá em pé assim, cabelinho de coque, amarrada, coradinha. Você fala, quem tá morto é a que tá sentada. Não é. É a que tá em pé.
É.
Os mortos eram colocados em pé com hastes de ferro, assim. E aí no filme tem, mostra o fotógrafo indo tirar foto, o gato, o ator que faz. Aí tem um que ele pega um soldado, aí eu sou. Meu, soldado, o cara com roupa de guerra.
Esse filme assim, é muito bom.
E aí ele bigodinho, assim, soldado, e o cara assim. Aí ele abre o olho do soldado, aí ele coloca o soldado sentadinho. Na hora que ele vai tirar foto, o soldado. Cara, eu
esse filme é muito bom, mano. Esse filme é muito bom. É.
E aí, essas fotos eram reveladas como se a pessoa estivesse viva. E tem muita foto muito triste, né? Porque tem, tinha. Criança. Acho que era a época de Galária. Era a época de malária. E matava muita criança recém-nascida. Então, tem fotos que os pais eles estão com o bebê no colo. Os pais estão vivos e o bebê morto. Mas o bebê tá com o olhinho aberto, assim, sorrindo, com a bochechinha corada. Meu Deus do céu. É muito bizarro.
É bizarro.
Tem
é
uns
bizarro.
Que. Tem uma que eu me lembro que eram sete ou seis mulheres. Elas morreram todas numa carruagem, todas. E por causa do rosto delas desfigurados, elas estão de costas na foto.
Que horror.
E só tem uma de frente, assim, elas estão segurando um cigarro ainda, que elas fumavam. E aí colocaram acho que cinco mulheres de costa e uma de frente que não teve o rosto desfigurado. Elas morreram numa carruagem. E elas estão todas mortas. Elas estão todas bonitonas, assim, com roupões. Eu vou pôr essas fotos pra vocês verem.
Nossa.
Mas tem uma foto.
Da foto.
Mas tem uma foto que eu amo, amo. Que são dois irmãos, que inclusive eu fiz um curto chamado Fotografia com PH, que mostra os bastidores da foto post-mortem. Mas tem uma que eu me inspirei nessa foto pra fazer esse curta, que me impactou bastante e é uma foto muito medonha, que são dois irmãos. A menina tá viva e o irmão morreu de malária. E aí eles vestem o irmão com uma roupinha de gravatinha, assim, colocam ele em pé, sentam a menina numa cadeirinha, pegam o braço do irmão e colocam em volta dela assim. E ele tá de olho fechado. Ele tá em pé assim, ó. E a irmã aqui assim, ó.
Cara. Gente, imagina aí.
Eu quero Nossa. Fazer um ensaio.
Vai ser muito bom.
Vai ser eu de...
Mas
não era foda as fotos
muito,
post-mortem?
Muito.
A câmera que eles tiravam foto era uma câmera chamada daguerreotipo, que era um quadradão assim, e fazia...
Estourava
assim,
a
e aí
luz.
Tirava foto. Foda,
você né? falou desse negócio do rosto desfigurado. Quando alguém importante tinha um rosto desfigurado, eles até... Eu li uma matéria que até davam dando um exemplo de um cara americano lá. Ele, tipo, levou um tiro no rosto. E aí, por exemplo, não dá pra fazer uma máscara mortuária disso. Então, eles faziam das mãos. E tem um lado bom também. Então, tem a mão do cara, assim, tipo, de gesso, assim. Ao invés de ser o rosto dele, porque não dava, foi a mão. E tem um lado bom dessas máscaras mortuárias, que é... Quando quando tinha algum cadáver, alguém, alguma vítima que aparecia, que não sabiam quem era, dava para identificar tempo depois. Porque o corpo vai entrando em decomposição.
Sim, sim, sim.
Então, tipo, na época não tinha DNA.
Não tinha.
Digital, essas não. coisas. Então, tipo, para reconhecer... Futuramente eles faziam a máscara mortuária ali da pessoa pra polícia
pra
reconhecer.
Saber como a pessoa era também, né? Porque
também,
ela some, a pessoa desaparece.
É.
Caramba, fica que nem boneco, né? É um boneco.
É um
né?
boneco.
É tipo um museu de cera.
Tipo um museu de cera, uma boneca tem uma máscara mortuária. Mas eu puxei o boneca porque eu sei que você tem um assunto de bonecas. Você viu que a gente trouxe o pessoal, a Anitta e a Stephanie aqui do Pode Viajar e não falamos nada de viagem. Na verdade, a gente tá viajando, né, aqui. Mas, mas a gente, falando em boneca, né, a Suerira trouxe uma pauta que é a cidade das bonecas ou é a Ilha das Bonecas?
Não, é a Ilha das Bonecas no México, que é uma ilha que fica... Aí tem uns canais, né, da ilha que eu já esqueci o nome do canal e eu não anotei. Mas...
Como assim canal? Canal de TV?
Canal de água, sabe? Tipo, essa ilha, qual que é a...
A brisa.
É, a brisa. É uma das ilhas mais exóticas que tem, porque ela abriga a maior coleção de bonecas, aleatoriamente, bom, qualquer tipo de boneca, nessa ilha, que é, inclusive, do Guinness, o recorde do Guinness Book lá.
Ah, o Guinness Book foi lá e mostrou...
Foi lá, tipo, é o lugar que mais tem boneca. Caramba. De decoração, assim, no mundo.
Entrou
no
pro livro dos recordes, a ilha das bonecas no México?
Isso. Aí tem boneca sem braço, boneca sem cabeça, só a cabeça, tem, tipo...
Tudo, é porque elas, tipo, ficam a céu aberto, né? Então, isso. Tipo, vão também se deteriorando.
Exato. E por que que essas bonecas estão lá? Aí vem uma lenda, né? De que o Dom Julián, ele... largou a família dele e, vou morar numa ilha, né? Aí foi pra essa ilha. Só que lá, dizem que ele encontrou uma garotinha morta na beira, assim, da praia da ilha, segurando uma boneca. Que tinha morrido, teoricamente, afogada. É. E aí, depois desse momento, aparentemente, ele ficou tão, sei lá, em choque, que ele achou que ele tava amaldiçoado, algo do tipo. E ele começou a pegar todas as bonecas que ele achava. Em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar, que viesse da praia, que viesse de turista, não sei. E colocar, decorar. Ele vivia atrás de bonecas pra decorar a ilha, porque teoricamente ele tava sendo assombrado por essa garota.
Meu pai, quero mais boneca. Isso aqui é uma ilha, não tem boneca!
Deixa eu ver, esse cara, ele acho que ele morreu recentemente, 2001. Alguma coisa
ele
assim.
Morreu.
Eu não lembro o ano. Não, ele já morreu. Só que aí dizem que ele morreu da mesma forma que a menina,
nossa,
né? Afogado.
Segurando uma boneca.
É, segurando a boneca.
A menina o levou. É, porque se ele tinha bonecas.
É.
A minha dúvida era essa, Sorrira. Da onde vem essas bonecas? Porque ele tá numa ilha, né? Ele ia buscar na cidade e voltava.
Então, não fala, porque é uma lenda, né? De que ele colecionava boneca. De...
Mas a ilha tem, mas a ilha existe.
A ilha existe. A ilha existe. E as bonecas estão lá. E esse cara existiu. Só não sei a razão.
Caramba.
Do porquê que ele fez isso. Aí, cara, a lenda é a da assombração da menina afogada.
Não dá vontade de ir lá?
Ai, é
lá.
Feia as bonecas. Eu vi umas
Sim,
fotos.
Sim, elas estão... É horrível. Eu vi um vídeo, eu acho que era da BBC, eu acho que eu vi um vídeo. Falando dessa... Da Ilha das Bonecas no México. E sabe o que eu lembrei? Lá na minha cidade, onde eu moro, em Santo André... Tem uma casa das bonecas. Inclusive, que é um cara... É a mesma história. É um cara, um tiozão lá, um velhão lá. Que ele pega bonecas e vai colocando na frente da casa dele. Ele tem mais de 300 bonecas na frente da casa dela. Nossa. Da casa dele. Lá em Santo André, na Vila Pires, em Santo André. E sabe qual é a maior brisa dessa casa? E não é brisa, isso é real. A casa dele está borrada... No Google Earth.
Sério?
Está borrada. Sabe, ó, o cara conseguiu fazer a casa dele ficar borrada. Ele conseguiu um mérito, igual, por exemplo, o MTV. O MTV tá borrado no Google Earth. MTV tá borrado no Google Earth. A casa do Richthofen tá borrada
no
Google Earth. Se você procura no Google Maps, Google Earth, a casa tá borrada, porque é uma casa que a galera não quer saber a história. E a casa desse homem que mora em Santo André, a Casa das Bonecas, tá borrada também. Se você procurar lá, Casa das Bonecas, Vila Pires, em Santo André, tá borrada.
Não sabia disso.
O Google borrou. Você acredita?
Será que o Google achou que foi algo, sei lá, não sei.
Não, assim, grotesco, provavelmente, né? Porque ele borra uma... Porque, por exemplo,
porque
a casa
do... Só porque é feio?
Então, é grotesco, dá medo. Porque dá medo, pode ser. Porque a casa dos Richthofen teve crime.
Uhum.
Sim.
Então, os proprietários, se eu não me engano, os novos proprietários, porque foi comprada, mandaram o Google borrar. Você pode mandar borrar a sua casa, sabia?
Pode?
No Google, pode. Você pode mandar borrar, não quero que apareça. Mas aí, uma vez borrada, não desborra mais. Não desborra mais, é. E o MTV também, você procurar lá, Ocean Avenue 112, MTV, Nova York, não sei se é Nova York, acho que é Nova York. É uma vila perto de Nova York, né, MTV. Você vê que ela tá borrada. E aí eu fui procurar no Google Earth, no Google Maps lá, a casa dele, tá borrada. Falei, caramba, o cara colocou Conseguiu. Tanta boneca que ele assustou o Google. O cara assustou o Google. E aí eu fui lá na casa dele. Eu fui a primeira vez que eu fui na Casa das Bonecas lá em Santo André. Foi em 2018. É o José que mora lá. E ele comigo ele foi super simpático. Bati lá na casa dele. Falei, ô Zé, e essa casa aí? Como é que é? Ah, minhas bonecas, super simpático. A esposa dele também me mostrou. Não, o Zé, ele tem mania de pendurar as bonecas aí, tal, tal, tal. E todo mundo ficou me perguntando... Por que, Daniel, que ele pendura essas bonecas? Ele falou, porque eu gosto. Porque eu quero. É as minhas bonecas. Aí o que, que ele fez? A primeira boneca que ele pendurou foi um Shrek. Foi um Shrek. Que ele colocou roupa do sogro dele que faleceu. Chocado. Ele pegou roupa do sogro falecido, vestiu o Shrek e foi o primeiro que ele colocou lá. Aí ele começou, a colocar as bonecas. Ele faz boneca com duas cabeças. Ele faz boneca saindo sangue na boca. Ele faz boneca... Ele tem o Louro José. Ele tem o boneco do Ayrton Senna. Ele tem os bonecos clássicos. E as bonecas ficam todas na frente da casa dele, tomando chuva, tomando ar, tomando tempo. Elas estão todas da mesma cor. Tudo acinzentada. Então, quando você passa, algumas pessoas falam, caramba... Dá medo. Eu falei pra ele, ô Zé, você não... dá medo a sua casa? Ele falou, ah, às vezes eu coloco minha cara no meio das bonecas, as pessoas não me veem, a pessoa passa na rua e eu fico, ei, você aí. Aí você olha pras bonecas, você não vê a cara dele, porque ele tá, coitado. Que eu falo coitado? Porque ele tá com problema no olho agora. É, ele tá, acho que com catarata avançada, e quando eu fui lá, ele tava... esperando pelo SUS pra operar. Não sei se operou ainda, mas a Globo já fez matéria com ele, a Record já fez matéria com ele. E o Zé, cara, ele falou pra mim um dia, eu lembro, ele falou assim, meu sonho é ter um Chuck. O que que eu fiz? Catei a cabeça do Chuck que eu tinha, levei.
Você pra ele. Você levou pra ele?
Eu presentei ele com o Chuck. Aí ele falou na reportagem da Record agora, ele falou, ah, um cara veio aqui e me deu o Chuck. Eu fiz um corpo pra ele. Eu fiz esse vídeo, tá no meu TikTok, se você quiser assistir. Eu dei um Chuck pra ele. Agora eu preciso passar lá pra ver onde o Chuck está. Se o Chuck está na frente. Só que em Santo André a gente tem uma casa das bonecas borrada pelo Google. A casa que assustou o Google.
Olha. Daqui a 50 anos vai ter alguma lenda relacionada a ele.
Então, vai ter. Ele é vivo, cara. Tem um Bob Esponja com olho vermelho, tem patati patatá. Tá cheio de...
E dentro também, né? Também
e dentro, tá não, de dentro coisa. Não tem boneca, só fora.
Ah, é só fora? Só fora,
é. Tanto que agora ele não deixa mais entrar lá, porque parece que ele teve problema com o repórter que entrou lá, falou umas coisas que ele não gostou. Ele falou, não, agora quer fotografar minha casa, fotografa de fora. E ele vende algumas coisas, né? Tipo, móveis que ele pega e tal. Mas é uma casa que é ponto turístico em Santo André, a Casa das Bonecas.
Deve ser isento de IPTU.
Não sei.
Quantos anos ele tem?
Ele é bem velhinho.
Na época mais que eu 60, fui, acho que quando eu fui em 2017, 2018, eu acho que ele tava com 57 anos. Então ele deve estar com 60 e poucos, assim. 60 e poucos anos. Mas ele é super de boa, conversa comigo e falou super de boa e assustou o Google. Falando em assustar Google, falando em quebrar o sistema, em fugir do sistema, vocês sabiam que tem um cara... Você ficou sabendo disso?
Tem um
novo Lázaro nos Estados Unidos. Você acredita disso?
E ele é brasileiro.
Também, né?
Também, cara. Você tá sabendo dessa história?
Eu soube, assim, hoje por cima, um pouquinho, que a gente, você comentou, mas eu não tava sabendo. Eu não sei detalhe, eu não sei o que aconteceu.
Cara, o nome do cara é Danilo. Não vou lembrar o sobrenome dele. Eu sei que é Danilo, porque eu lembro que parecia com o meu nome, Daniel. É um cara que era brasileiro. Ele matou um estudante no Tocantins, aqui no Brasil. E em 2018 ele vai para os Estados Unidos. Ele foge para lá, entra de maneira ilegal nos Estados Unidos. A gente fica tão, eu me sinto tão culpado quando um off. Eu aqui, ó, as meninas aqui, vocês ouviram tal coisa? Não. E as convidadas são elas. Mas assim, a minha... Você me perdoa.
Mas essa história é muito boa.
Você me perdoa.
Claro.
Me perdoa. Porque o público briga comigo.
Briga com você?
Não tem eles que brigar,
não. Eles querem alguma coisa pra me cancelar. O Daniel convida e só ele fala. Eles falam.
Meu Deus.
Então eu não vou falar, não.
Não, mas calma. Contem história.
O podcast é meio verdade. O podcast é meu. Bem Kiko, né? O podcast é meu, eu faço o que eu quero. Não, mas essa história é muito boa, porque a gente vai lembrando das coisas e vai falando. Então ele mata um cara aqui no Brasil, assassina um cara a tiros aqui no Brasil, acho que foi uma briga numa lanchonete, alguma coisa assim. Em 2018 ele foge para os Estados Unidos de maneira ilegal, entra lá de maneira ilegal, e aí ele conhece uma moça lá nos Estados Unidos chamada Débora. É Débora. É muita informação, gente. Eu lembro da história toda, mas os detalhes... Que, se eu não me engano, era uma moça chamada Débora. E aí ele tem um relacionamento com essa moça. Essa moça tem dois filhos e tal. E aí ele...
Ela é brasileira?
Então, não vi se ela era brasileira. Eu lembro que era uma chamada Débora. É Débora com H. Então talvez pode ser Débora. Débora Blando. É. Porque Débora pode ser um nome norte-americano também, né? Um nome gringo também, uhum. Né? É Débora com H. E aí quando ela descobre o passado do Danilo aqui no Brasil, Ela fala, vou te denunciar pra polícia, cara. Você matou um cara lá, você tá sendo procurado no Brasil. Ele já era procurado aqui. E aí, o que, que ele faz? Mata ela com 38 facadas na frente dos filhos.
Nossa, cara.
Com no... 38 facadas, o cara. E aí, é visto...
Ele é, é psicopata, cara.
Psicopata,
porque
mata, se quiser, mata mesmo.
Não, mas se quiser uma facada, ok, mas... Olha a quantidade de 30, facada.
Olha o ódio. Olha o ódio. Uma facada tudo bem, não, né?
Não.
Não, eu sei, amiga. Eu sei que não foi sua intenção, mas não cancele a gente, né? O cara que quer matar, ele mata com 2, 3 facadas e corre. O cara com 38 facadas, ele tinha um ódio, é um psicopata absurdo. E aí ele é procurado pela Interpol, é preso na Pensilvânia. É preso numa cadeia lá de segurança máxima. E aí, esses dias, uma câmera de segurança registra ele indo pra um cantinho assim. Mostra ele, foram tomar banho de sol lá nos Estados Unidos, dentro da penitenciária. Foram tomar banho de sol, ele tá bem vestido, de calça, camiseta branca, tênis assim. Aí ele olha, entra num bequinho assim. E aí ele vai escalando, igual criança escala a parede, sabe? Bota a mão numa parede. Tipo,
é porque são duas paredes assim.
É, tipo
aí
um
ele
corredor.
Coloca o pé nessa e a mão nessa e vai escalando, tipo Homem-Aranha. Tan, 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 e vai subindo. E ele escapa da prisão. Oh, ele tá mudado, ele mudou a fisionomia dele. Já foi pego por câmeras de segurança de residência. Ele tá indo na residência das pessoas, tipo, abre aí, tá armado com um rifle. Já duelou com moradores de lá. O cara tá fugindo da polícia igual o Lázaro fugia aqui no Brasil. Ele tá dando um baile na polícia dos Estados Unidos. O cara é brasileiro, cara.
Ele não roubou uma van também?
Roubou uma van, conseguiu roubar uma van. Andou com a van por lá, tá com um rifle, tá mudado. E tá dando um baile na polícia dos Estados Unidos. Você acredita?
Gente, eu tô chocada.
É o novo Lázaro, cara.
O vídeo dele fugindo...
Não, o vídeo dele fugindo é um bagulho muito simples. Cara, e assim, a câmera de segurança... Porque eu sempre tenho a referência de penitenciárias norte-americanas, estadunidenses, com aqueles caras lá em cima, com a arma andando lá. Atenção, você! Aquele
sirene!
Luz
em cima da pessoa.
Luz, pepe. Lembra do pica-pau, quando ia fugir? O pica-pau andava e a luz andava juntinho com ele, assim. Eu tenho essa referência das penitenciárias dos Estados Unidos. Agora o cara sobe num beco, ele olha, claro que ele já deve ter estudado, né? Um banho de sol. Dá pra fugir aqui, hein? Que é isso aqui? Corredor. O cara sobe de maneira... Sei lá, uma maneira quase infantil. Homem-Aranha de volta pra casa, né? Homem-Aranha de volta pra casa. Ele sobe de maneira, sei lá, simples e foge de uma penitenciária de segurança máxima. E ele é tido como, tipo, um cara muito perigoso. Tipo um Lázaro aqui no Brasil mesmo.
Uhum.
E tá dando um baile na polícia, igual o Lázaro fez aqui. Não é incrível?
Gente.
Incrível de assim, né?
Não
é horrível?
Horrível, cara. Ainda mais, mano, e um brasileiro. Será que isso pode dar B.O. pra eu visto brasileiro? Sei lá, porque, cara...
Então, é complicado, né? Mas você vê, o cara tá dando um banho lá.
Gente, e parece filme, cara.
É filme?
Parece filme. E, tipo assim, o cara tem que ter muito... É literalmente um psicopata, porque porque psicopata não sente. Não sente nem dor.
Não,
porque
você
não tem um sentimento.
Ele te mata.
Então, por isso que ele tá conseguindo fazer isso e dar um baile na polícia. Porque qualquer um que tivesse um pingo de sanidade ali.
Já ia.
Ou extermínio próprio.
Sim.
Já ia, tipo, não vou nem sair, porque, mano, aqui é perigosíssimo, sabe?
Sim. Vai dar mais bioça ainda. É melhor
isso,
eu ficar aqui, né?
É
que, cara, você para pensar que. Os Estados Unidos têm prisão perpétua. Cara, prisão perpétua você não sai nunca mais.
Mas aqui
não tem.
Aqui não tem.
Sabe o momento que nós estamos passando agora no Brasil?
Sim.
Nós estamos vendo grandes criminosos saindo da cadeia.
É.
Quem saiu da cadeia agora? A Suzane Richthofen. E vocês viram que a
Suzane
Richthofen
tá grávida.
E sabe qual o nome que ela vai pôr no bebê dela?
Qual?
Isabela. Homenagem a Isabela Nardoni.
Mentira!
Não, gente, não.
Mentira.
Sabe o que é isso? Isso é um crossover. Isso é um crossover de crimes aqui no Brasil.
Exato!
Cara, é um crossover de crime.
Essa menina, mano.
A mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina Oliveira, ela foi num podcast esses tempos aí, num podcast de um comandante da polícia, alguma coisa assim. E o podcast, o comandante fala pra ela assim, eu acho que ele é capitão, fala pra ela assim: você viu que a Richthofen tá grávida? Aí a mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina Oliveira, fala: Não, eu vi. Eu vi. Vai colocar o nome de Isabela em homenagem à minha filha. Aí ela pega e fala: minha filha não precisa da tua homenagem. Olha. Gente, isso é um crossover de crimes.
Gente do
cara,
céu.
Cara, um dos dois maiores crimes do Brasil estão se chocando. É. E assim, eu não tenho. Eu entro em parafuso. Eu não tenho palavras.
Pois é, mano.
Eu não tenho palavras. A gente dá risada, mas é uma risada de nervoso. Porque,
de nervoso, é.
Cara, exato. E aí a Richthofen saiu. E olha a brisa. Inclusive, eu quero convidar pra vir ao LendaCast o Ulisses Campbell. Nossa, vou te mandar convite pelo direct. Eu quero muito que você venha. O Ulisses Campbell, ele é um jornalista que ele escreveu um livro chamado Mulheres Assassinas. E ele fez até um post que chama O Médico e a Monstra, né? Fazendo uma analogia. Acho que é filme, Médico Monstro, né? Por quê? Porque a Suzane, ela casou com um cara, segundo o Ulisses Campbell, que era um médico casado em Bragança Paulista, ele larga a família dele, fica com a Richthofen, assume a criança, ela me bota o nome, vai querer botar o nome de Isabela, ele tá perdendo o cliente, porque quem vai, você passaria com o médico? Ai, oi doutor fulano, fiquei sabendo que você vai casar, como é o nome dela? É a Suzane Richthofen. Aquela que mandou matar os pais.
Não tem nem o que falar, gente.
Parabéns, não é pêsame, doutor. Eu não sei o que dizer.
Pois é, mano. É, ele vai perder cliente, vai perder coisa. Mano, imagina a família dele. A ex-mulher dele.
A gente tá vindo na cara de Léo.
A ex-mulher dele deve falar, graças a Deus, vai!
Não,
vai, amiga, fica longe.
Porque, gente, sabe assim. E aí a gente tem uma outra questão que tá acontecendo também, que os Nardoni já estão em prisão, já saíram da prisão.
É.
Nossa, a Ana Carolina Jatobá, que é a... Ó, e há uma confusão aí. Esses dias eu tava fazendo o vídeo da Nardoni, porque teve a série da Netflix. Eu me toquei numa coisa que minha cabeça deu pane também. Tanto a madrasta que mata a menina, que foi acusada, né, que foi condenada pela morte da menina, a madrasta chama Ana Carolina e a mãe também chama Ana Carolina. As duas chamam Ana Carolina. Só que a madrasta chama Ana Carolina Jatobá, com um N só, ou com dois. Agora eu não lembro, é muito detalhe. E a mãe chama Ana Carolina Oliveira. Pra confundir é muito rápido. Será que o marido dela tinha alguma coisa com a Ana Carolina?
Porque, sei lá. Mas assim, se você for pegar a foto dos dois, a Jatobá e o pai da Isabela,
o Alexandre,
eles são muito parecidos. Parece que eles são irmãos, fisicamente.
É.
Não sei qual que é uma brisa. Às vezes tem gente que realmente pega gente parecida que é com ela mesma, uma coisa meio narcisa. Mas eu
que o nome da madrasta e o nome da mãe é o mesmo. Só muda o sobrenome, Jatobá e Oliveira. E outra coisa, a gente tá passando por um momento que eles já saíram da prisão. Uhum. A madrasta já tá em regime aberto. Ela não vai. Ela vai responder 9 anos que ela tem pra responder ainda, fora das grades. O pai tá em semi-aberto. Sai de manhã, fica o dia inteiro fora e volta à noite para dormir. Nossa. Não é uma coisa, uma brisa que me pega? Pega a gente.
Não, pega.
Muito tempo.
Não.
Uma morte de uma criança, eles foram condenados a 38 anos, alguma coisa assim, quase 40 anos. Eles cumpriram um pouco.
Quanto que eles cumpriram?
Foi 15 Sim. anos. 15 anos.
Metade.
Fez 15 anos metade. Agora, metade.
Viu aquele negócio que...
E a Jatobá já tá fora. É bom comportamento. Tem muita gente pegando os meus vídeos, os meus cortes e botando na internet, fazendo canal. Meu, tem um canal que eu achei, não vou lembrar o nome agora, mas também não vou falar pra não fazer propaganda, mas tem muito vídeo, você provavelmente já deve ter visto muito vídeo comigo falando em canais que não são os meus. Vocês sabem que vocês precisam de autorização minha pra minha imagem tá lá. Mas eu vou dizer uma coisa agora. Eu autorizo. Você pode pegar vídeo meu, pode fazer corte quanto você quiser. Eu sei o quanto é difícil ganhar dinheiro na internet. Se você quer fazer uma renda extra com a minha cara, pode fazer. Beleza, ganha dinheiro. Se possível, dá o crédito. Não quer dar crédito? Foda-se também. O que eu não quero com a minha imagem, aí eu tenho esse direito, se eu tô autorizando a minha imagem, mas o que eu não quero é você pegar vídeo pronto, editado, com o trabalho de edição meu, o trabalho de edição da Stephanie, que a Stephanie edita os meus vídeos, com o trabalho, pegar o vídeo prontinho e colocar no teu canal. Aí não. Aí eu vou denunciar, eu vou fazer o vídeo cair. Agora, se você pegar a minha cara, quer fazer um corte, o Daniel falou um negócio legal aqui, quero fazer um vídeo, quero fazer dois, três... Pode fazer, mas faça com a sua edição. Edita, faz aí o que você quiser, ganha dinheiro com a minha cara e é bom que eu fico mais famoso ainda. Vou aparecer um monte de canal de corte, beleza? Então, quer fazer, faz. Mas não pega vídeo editado. Beleza? Editorial.
É sobre isso.
Anitta, Stephanie, muito obrigado novamente por ter vindo ao LendaCast.
A gente que agradece. Foi. Sigam o Pode Viajar. Vai estar aqui embaixo?
Não vai estar. Eles vão estar marcados. O Pode Viajar vai estar marcado no título desse vídeo. Mas fala o arroba aí pro pessoal seguir vocês nas redes também.
@PodeViajarOFC e @PodeViajar. Tem algumas que tem UFC, tem algum.
Não, é só no Instagram. No Instagram é PodeViajarOFC e no TikTok e afins. Pode viajar normal.
E muito obrigada, Dani.
Pode, é POD viajar.
POD viajar.
Obrigado, meninas. Amei. Se você quiser ver, corta. Ainda não acabou ainda, viu? Se você quiser ver, ela foi embora. Ela foi embora. Não. E se você quiser ver cortes desse episódio, vai estar no @DanPiresLenda em todas as plataformas. E agora eu estou verificado em todas e verificado na raça. Eu não comprei. Não que isso importe muito, porque comprando ou não, a gente está verificado. Mas eu não comprei, mas estou verificado em todas. Então me procure @DanPiresLenda nas redes sociais. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Anitta e Suerrira, um beijo para vocês, um beijo para você, público, e até a próxima. Tchau, trevosos. Alô, cara.